for the try to
Baker.
Caramba.
Se acomode, porque agora eu vou te contar a história da minha vida. Especificamente, por que minha vida chegou ao fim. E se você estiver escutando esta fita, você foi um dos motivos. This is a wild game of survival.
Tá gravando, tá, gente?
Tá, eu? Tá, então beleza. Um brinde!
Ih, caramba, cadê meu copo? Peraí.
Pô, tá, peraí.
Foi mal. Tudo aí.
Porra, tá um time de merda. Fala, galera, estamos começando a saideira. Eu sou o Arthur Tinoco.
Sou
o
Rodrigo Calmon.
Marlon Faria.
E hoje o assunto vai ser sério, né?
É.
Hoje a gente tá, começou assim, mas a parada é séria. Fala aí.
Tan, tan, tan.
Então, a gente tá cada vez mais organizando o podcast e a partir de hoje a gente resolveu estruturar os blocos e apresentar pra vocês logo no começo do programa.
Peraí, a partir de hoje você tá colocando essa responsabilidade?
Tô.
Eu não garanto essa responsabilidade pra sempre não, tá? Atenção.
Vamos lá. Então, no primeiro bloco do programa de hoje a gente vai falar sobre uns assuntos que foi mais comentado nas últimas duas semanas aí. Você entra no Facebook, só dá isso.
Sim.
A gente vai falar sobre a série da Netflix, a 13 Reasons Why. Que, enfim, é uma série que estourou tem duas semanas, se não me engano. Ela chegou dia 31 de março no serviço de streaming mais famoso do mundo.
Pois é.
E não tão patrocinando a gente, né?
Que não patrocina a gente, que é uma pena, que a gente só indica coisa que tem lá, inclusive. A gente vai falar um pouco sobre a série, os aspectos técnicos dela, roteiro, os atores, direção, tudo isso. No segundo bloco, a gente vai falar sobre as polêmicas que a série levantou. A série trata, como todo mundo já deve saber se mora no planeta Terra, sobre suicídio. Enfim, a gente vai saber se a 13 Reasons Why ela tem ou não esse poder de ativar alguns gatilhos em pessoas que têm tendências suicidas.
Bem interessante a discussão.
É uma coisa que a gente precisa muito discutir. Vamos também ouvir a opinião de um especialista, porque a gente não quer aqui só falar como, enquanto leigos sobre o assunto. A gente precisa recorrer sempre a uma opinião especializada. E vai comentar o que está sendo dito sobre esse assunto na internet. E no terceiro bloco, como a gente sempre faz, a gente vai falar sobre aquilo que a gente está lendo, ouvindo, jogando ou assistindo. Consumindo, que é o nosso bloco de indicações.
Sim.
Enfim, a gente queria começar esse podcast explicando que a gente, mesmo estando falando sobre um tema super sério, a gente ainda assim fez o brinde. Eu acho que...
E a gente ainda assim está bebendo.
E a gente ainda assim está bebendo, porque apesar do assunto ser extremamente denso, pesado... É uma das principais críticas que fazem a série é que talvez ela não aponte nenhuma esperança pra quem sofre de depressão e tá numa situação com tendência a suicídio.
Ao contrário da série, a gente tem otimismo, né?
Exato, então a gente não modificou a nossa rotina justamente pra falar que esses assuntos precisam sim ser debatidos no dia a dia, como qualquer outros, e eles precisam estar presentes de maneira preventiva, sabe?
Assim, apesar desses assuntos serem assuntos pesados e tal, eles não podem ser assuntos tabus. Eles não tem que mudar o que a gente vai fazer e tal, porque eles não podem ser considerados uma parada que vai mudar o que a gente vai fazer na nossa vida. Eles são assuntos importantes sim, eles são assuntos sérios sim, mas a gente tem que tratar eles com seriedade, mas sem ser uma parada que vai se transformar em tabu. Porque aí não ajuda em nada também. O tabu nunca ajuda numa discussão, né? Na verdade é o contrário. O tabu impede a discussão. Então, quando você trata o assunto suicídio como um assunto tabu, você diminui a chance de prevenção dele justamente por causa disso.
Acho que não só na discussão, mas... sei lá, numa sociedade como um todo, né? Tipo, sociedade que tem muitos tabus, assim, ela não evolui com uma velocidade muito grande.
Exatamente. Como a gente falou no início do podcast, a gente não iria, né, ter a audácia de falar sobre o assunto sem trazer uma opinião especializada sobre. Então a gente foi conversar com a psicóloga especialista em suicídio, a Júlia Camporez, que é formada pela Universidade Federal Fluminense, e ela, enfim, gravou um áudio pra gente falando um pouquinho sobre a série, sobre a temática, o que ela acha da série, sobre os temas que ela aborda, e, enfim, sobre o suicídio em si, como debater na sociedade, como não torná-lo um tabu.
Desculpa te interromper, mano. Só fazer um aviso. Eu acho que a essa altura é bom avisar. Se ouvintes, se por acaso tem alguma coisa estalando atrás, é porque aqui do lado de onde a gente grava está ocorrendo uma obra.
Que começou na hora de gravar.
Né? Que sempre começa aqui na hora que a gente vai gravar essa merda. Então, desde já, a gente pede desculpa, tá? Mas vamos continuar, vai. Podcast que...
Não deve ficar muito alto na edição, provavelmente.
É. Não.
Olá, meu nome é Julia Camporeis. Sou psicóloga clínica hospitalar. E hoje eu vou falar sobre a série da Netflix, 13 Reasons Why, ou em português, Os 13 Porquês, que é baseado num livro de mesmo nome, lançado em 2007, e aqui a série foi lançada em 2017, agora em março. A série ela já começa com o fato do suicídio da Hannah Baker, que é a personagem principal, e chama a atenção o cuidado que ela teve antes de se matar, de registrar em 13 fitas diferentes os personagens e as situações que teriam, de alguma maneira, contribuído com a decisão dela de se matar. E aí, na narrativa dessas situações, com esses personagens que cruzam a vida da Hannah Baker, principalmente no contexto escolar, mas também os seus pais aparecem, de alguma maneira, na série, a gente toca em pontos importantes que, a meu ver, tem se focado muito na questão do suicídio, mas pouco nesses outros temas, como, por exemplo, a questão das drogas, né, o abuso de substância na juventude, a depressão, o assédio, a violência sexual, a homofobia, o próprio bullying, né, a dificuldade nas relações escolares, a relação professor-aluno, tantas outras situações que o jovem experimenta, a Hannah Baker experimenta na escola, mas que o jovem hoje em dia também experimenta na escola e tantas outras situações que o rodeiam. Essa série de situações vão fazendo com que a Hannah tenha uma experiência de vida cada vez mais angustiante. Então, nessas fitas, mostra uma sucessão de decepções, de frustrações, e uma ausência de ter com quem ela compartilha aquela dor. E ela percebe que a solução para acabar com aquela dor é se matar. A ideia de expor, né, o problema do suicídio entre jovens é um tema relevante, é um tema que deveria inspirar outras ações, como campanhas, é um tema que deve motivar os profissionais de saúde e da educação a falar sobre o assunto, porém, com maiores cuidados.
Então, só pra vocês entenderem o nosso panorama aqui, estamos com o Arthur, que assistiu a série toda.
Uhum.
Menino exemplar, fez a lição de casa. Rodrigo, que assistiu os três...
Cinco
episódios da série. Olha eu aqui menosprezando o poder de Rodrigo mal, de assistir, né, a série.
São quantos? São 13
episódios? São 13 episódios.
Ah, tá. Então não foi metade não. Mas foi quase.
E assim,
tô ali, tô quase.
Um detalhe importante também, que a gente acabou não falando, mas todo mundo... Um parêntese aqui. Todo mundo tá falando que a série são 13 fitas. Não são 13 fitas, tá?
Exato.
São 7
fitas. São 7 fitas com 2 lados.
Eu vejo muita gente falando, são 13 fitas. Não são 13 fitas, são 7 fitas com 2 lados.
E a última só tem 1.
E a última só tem 1.
Então, aproveitando, Arthur, traz a sinopse pra gente.
Então, a sinopse da série, ela conta o momento em que o personagem principal da série, que é o Clay, não é a Hannah, que a série fala sobre a Hannah e os motivos, 13 motivos que levaram ela a tirar a própria vida. A série, a gente acompanha o personagem Clay, que é apresentado pra gente como um dos melhores amigos dela, e dela, a Hannah, no caso, e ele recebe na casa dele um envelope, um pacotezinho, com 7 fitas de videocassete, que tá escrito, tem a mensagem dela dizendo que por que que ela cometeu suicídio, e na fita tem os 13 motivos, que são as 13 pessoas que ajudaram a matar ela, de acordo com a série. Tanto que o gancho da série é todos eles mataram ela. Esse é o hook que o trailer da Netflix tem. Todos eles mataram ela. Dê play pra descobrir por quê. Então a série começa com a gente acompanhando a primeira fita, que é o primeiro momento em que ele recebe a caixa com as fitas do Tony, né? O nome
do
dele?
Tony.
Isso. Tony.
É porque, um parênteses aqui, na série toda hora eu tava só imaginando ele como o Fez do Dead 70 Show, porque eu achei ele muito parecido com o personagem.
O Tony é tipo o Mestre dos Magos, né? Ele aparece,
some,
não aparece a versão.
Aí dá um conselho.
Cara, eu falei isso com o Rodrigo quando eu cheguei hoje. Quando esse personagem aparece da primeira vez, eu falei, pô, que personagem legal. Aí no segundo episódio.
Eu gosto dele também.
Ele aparece meio que do nada, tipo, caralho, o que ele tá fazendo aí? Ele volta, ele some, porra. Aí no terceiro ele faz a mesma coisa, caralho. Aí você vai percebendo conforme a série passa que ele é tipo, ele é quase um fantasma, ele é onipresente.
Eu acho que o Tony, inclusive, é o que justifica a nossa teoria de que o Clay é o protagonista e não a Hannah.
Sim.
Porque há muito tempo já que as histórias seguem esse arquétipo da jornada do herói. E se você for comparar, quem passa por todas essas fases é o Clay. E o Tony seria...
O mestre
do Clay. Aquela pessoa que aparece Exatamente. Em momentos pontuais pra dar a direção do que ele precisa fazer. Quando o Clay tem a recusa, o Tony tá lá pra dar ele o incentivo pra continuar na jornada.
Quando ele vai... A gente vai falar isso mais pra frente, mas... Ah, importante. Agora que a gente vai começar a falar da série, esse podcast vai ter spoiler, tá? Então, você que não assistiu a série e não quer tomar spoiler, então, tipo... Escuta a gente daqui a... Quantos minutos? Você chuta um número aleatório.
Você tá zoando, né?
Daqui a 1 hora e 20 minutos e 30 segundos, você escuta a gente nas indicações, tá? É porque a gente vai falar... A série, impreterivelmente, pra gente falar sobre a série e sobre a discussão que ela aborda, a gente tem que falar da spoiler da série, né?
Gente, só pra avisar, não pula pra 1h20 não, porque eu não sei se vai... Não sei se isso aí vai acontecer,
hein? Perfeito.
Inclusive, a nossa escolha por deixar pra falar da série agora, 20 dias depois do seu lançamento, justamente por isso. A gente sabe que tem muita gente que faz o famoso binge-watching aí, assiste tipo em um fim de semana, mas também tem muita gente que demora pra assistir. Sim. Eu inclusive não acabei de assistir, eu sei tudo que acontece, mas ainda tô no nono episódio.
Eu também só acabei a série porque por causa do Saideira, porque eu vou até falar isso logo, eu não queria terminar a série porque ela me deixou mal, e eu vou explicar isso mais pra frente. Mas então, os episódios da série, eles são todos contados sempre na perspectiva da Hannah, em algum momento da vida dela, contando sobre por cada pessoa que levou ela a cometer o suicídio dela, ou ajudou ela a cometer o suicídio. Foi.
Inclusive, eu acho que é por isso que eu também considero a Hannah principal nessa série, protagonista, porque não tem como ela aparecer muito porque ela tá morta. Sendo que a série gira em torno dela e sempre tá mostrando ela e coisas que ela fez e tudo mais.
É o meio termo entre o que o Arthur disse e o que o Rodrigo disse. Na verdade, a série ela tem duas taglines, o passado e o presente. Sim. O passado a Hannah protagoniza, porque a gente está assistindo as memórias dela, ou pelo menos a versão dela para as memórias dela,
porque
aquilo
tá
que
momento,
ela deixou gravado pro Clay.
E tá no momento, você percebe que ela nem sempre é uma narradora confiável.
Exato.
Algumas vezes ela pode mentir ou exagerar.
E no presente a gente assiste a perspectiva do Clay, né? Aquilo que ele faz mediante ao que acontece com ele após ouvir as fitas que ela deixou.
Uhum. E cada episódio apresenta a história do passado um momento da vida dela que teoricamente teria levado ela ao ponto de se suicidar. A primeira fita conta a história do Justin, que é o primeiro beijo que ela deu na vida, e é o primeiro motivo dela... Nas fitas é o primeiro motivo dela cometer o suicídio. Que, inclusive, no pôster da série, cada um dos personagens aparece com um motivo, como se fosse aquelas colagens com letras recortadas.
Sim,
aparece assim,
então.
Aparece assim, você foi o começo do fim, na cara dele. Essa primeira fita, a gente é apresentado também o que está acontecendo no presente. Nesse primeiro episódio é apresentado também o que está acontecendo no presente, como que são a reação das pessoas com o suicídio e tal, como que as pessoas levaram os acontecimentos. E nesse primeiro episódio é dado a entender que o Clay não é a primeira pessoa que viu as fitas também. E na verdade outras pessoas já teriam visto a fita, incluindo os amigos da Hannah, o Alex e a Jéssica e o próprio Justin.
Na real, você fica não só no primeiro episódio, mas boa parte da série pensando que ele é a última pessoa que tá vendo isso, né? Minto, nem a última, mas é uma das últimas. Porque na real, aquele que a gente... Qual é o nome dele? Bryce. É, então, o Bryce ele também não tinha visto ainda.
Ele não viu,
né? Ele não tinha escutado ainda. E eu acho que só faltou ele, na real, né?
Sim, só ele. Assim, dá-se a entender que sim, todo mundo viu menos o Bryce. E que o Clay seria o último.
Uhum.
E no presente, além da gente ver essa... a reação das pessoas, a gente também é apresentado ao próprio plano do Clay, conforme ele vai vendo, de meio que vingar a morte da amiga dele. O primeiro episódio é um episódio bem explicatório, né? Não sei se ficaram com essa impressão. É um episódio bem introdutório, assim, classicão.
Eu gosto do primeiro episódio porque, diferente do Rodrigo, eu gosto dessa temática high school. Sempre
é
gostei.
High school.
É. Mas eu não acho que é uma série pra adolescente. Realmente não acho. Eu acho que, inclusive, adolescente talvez não tenha o nível de compreensão que a série exige. Eu acho que é aquela série que parte do pressuposto que ela precisa te apresentar um cenário que já passou pela sua vida pra você poder ter a conclusão, sabe, total daquela situação, né? Que a escola, querendo ou não, principalmente o ensino médio, é um momento importante da vida de todo mundo. Pra algumas pessoas é muito bom, pra outras é um momento um pouco traumático, que é o caso da Hannah.
Sim.
Mas eu acho legal como eles conseguem levar pra dentro daquela escola um turbilhão de emoções, assim. A vida da menina, e não só da menina, mas nos Estados Unidos também tem muito isso, assim. Diferente daqui de como a gente vive aqui no Brasil, eu não estudo numa escola, o Arthur em outra e o Rodrigo em outra, mesmo a gente morando perto. Nos Estados Unidos as pessoas têm muito essa noção de comunidade. Existe uma escola,
escola
que
cidade,
todo mundo do bairro,
do bairro
estuda naquela escola. Então você não consegue deixar os assuntos da escola na escola. Eles te acompanham e a escola é o centro da sua vida quando você é adolescente nos Estados Unidos.
E nos Estados Unidos também tem muita questão de que é bastante abordada na série, de que existem as figuras de liderança nas escolas, que são as cheerleaders, os caras do futebol americano, a garota popular. Você tem aqueles arquétipos que você vê nos filmes de adolescente, né?
Isso, inclusive, é uma coisa que me incomodou nessa série. Todos esses estereótipos. Porque eu acho que simplesmente é uma coisa que já tá batida, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente já vê há tantos anos já, e com certeza, tipo, já tá mudando, pelo menos um pouco, não é possível, não é escancarado assim como mostra na série.
Sinto te dizer, mas eu acho que continua sendo assim.
Eu também acho que continua sendo bem próximo disso.
Porque para você mudar essa estrutura, você precisa mexer no modelo de ingresso na universidade dos Estados Unidos. E ele é todo feito dessa maneira, assim. Você entra na faculdade lá de acordo também das suas notas, claro, mas principalmente pelo seu histórico na escola. Que aí você foi na escola, se você era um atleta da escola, se você era uma figura de representatividade na escola. Então, enquanto você não mexer na fase adulta, você não vai alterar nessa fase infantil, adolescente.
É engraçado que agora, parando pra pensar, essa questão do college, que vem depois, também tá muito presente na série.
Sim.
Tá bastante presente que em determinado momento da série a própria Hannah fala, pô, eu não tenho nota pra ir.
Eles estão numa fase de transição,
eles
verdade,
estão no ponto quase indo pro college, né? Que é o ponto onde você começa a mandar o seu currículo pras faculdades pra saber se você vai aceito ou não.
Imagina que louco você ter que mandar currículo pra ser aceito na universidade aqui no Brasil, no momento que a gente tá vivendo.
Vai ser bem difícil.
Nossa, pois é.
Vai ser bem difícil.
Mas enfim. E o mais interessante também é como a vida dos adultos que fazem parte do casting também fica ambientada muito na escola, assim. Realmente dá pra perceber o quanto ser adolescente ou ter filhos adolescentes te faz estar diretamente ligado à escola. Diferente daqui, que a gente tem outras atividades no nosso dia a dia, lá tudo se concentra na escola. Qualquer outra atividade que você faça é dentro daquele ambiente.
Inclusive aquela escola tem tudo, né?
Tem tudo.
Tudo, tudo.
Não, mas isso é normal. As escolas lá, os high schools lá, eles costumam ter todas as coisas que são apresentadas na série.
Você só não dorme na escola, de resto.
De resto
é
porque as escolas lá, elas costumam ser em tempo integral também. Então, é por isso que você tem pessoas que tem tudo lá. Mas justamente porque os alunos são incentivados a ficar o dia todo na escola. Então é por isso que eles precisam ter tudo. Cursos de idiomas,
fotografia.
E todos os personagens que são apresentados, eles estão em um ponto diferente da escola, se você reparou.
Sim.
Cada um deles representa uma área da escola. E eu fiquei com a impressão de que isso é uma alegoria. Que os personagens que vêm, eles são... por exemplo, eu vou dar um exemplo do personagem que pra mim é um dos principais motivos, que é o Tyler, que é o cara... O que eles chamam de Peeping Tom, que é uma expressão americana que é pro o stalker, que eles têm aqui. Que é o cara que fica tirando a fotografia dos outros, fica vigiando o que os outros estão fazendo e tal. Famoso fofoqueiro.
Que é o personagem mais alegórico.
Exato, isso que eu ia falar. Pra mim, é assim...
E eu acho que é um... Desculpa te interromper, mas eu acho que é um dos únicos personagens também que não se culpa. Né? Assim, ele não fica falando que foi culpa dele o fato dela ter se matado.
Mas não é só ele, tem vários.
Inclusive o Tyler, ele fica bem fora do grupinho que tá ali tentando entender qual é o próximo passo do Clay, né? Ele não se mistura muito, ele é bem. Ele age sozinho.
Apesar de que em determinado momento, ele sugere a esse mesmo grupo, que no presente tá tentando impedir o Clay de soltar as fitas, né? Porque o Clay, como está com posse das fitas atualmente, todo mundo que teve as fitas anteriormente tá com medo que ele possa soltar essas fitas a públicos e e causar um problema muito sério na reputação dessas pessoas, algumas que poderiam ser até presas. O Tyler, no determinado momento, ele sugere pra esse grupo que tá tentando impedir de, ah, a gente pode culpar só o Bryce, que ele seria meio que o...
principal.
O principal, culpado. Né? Ele seria o principal culpado, porque ele realmente, de fato, cometeu um crime mais sério. Uhum. E ele sugere pra esse grupo que ele, que vamos todo mundo culpar o Bryce, que aí a gente fica livre, saca? Ele não é tão inocente, ou tipo, não se preocupa tanto quanto a gente pensa no início. Mas esse cara, é o motivo dele, é, de acordo com o representado, é que ele tira uma foto da Hannah com a amiga dela, Courtney, enquanto elas estavam se beijando no quarto. No quarto uhum. da Courtney. E eu entendi isso muito como uma alegoria da falta de privacidade que tem ultimamente com a internet, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, essas paradas todas.
Apesar de eu achar essa parte muito fora da caixinha, assim, tipo, o cara ser stalker a ponto de estar fora da escola vigiando o que os colegas de classe fazem. Não duvido que acontece, mas eu achei esse ponto pra mim o mais exagerado.
Eu acho que tem vários pontos no roteiro que você tem que meio que fazer uma... Você tem que ser conivente com ele.
Sim.
Você tem que meio que entender que ele tá levando a um extremo pra contar a história.
Uhum.
Mais pra frente eu vou bater mais um pouco nessa tecla, porque pra mim tem um momento que foi tão descarado que eu meio que, tá, eu não consigo acreditar nisso. Isso pra mim não faz sentido nem dentro da série, nem fora da série, nem na cabeça do personagem, nem na cabeça de ninguém. Uhum. Isso pra mim não faz sentido em nenhum momento no universo. Que é, mais pra frente, ela tem uma... Eu vou contar depois, porque senão eu vou me atropelar. Mas voltando, o Tyler pra mim ele é a representação bem clara da falta de privacidade que as pessoas têm ultimamente. A privacidade tá muito jogada pra fora, assim. Então, ela, todo mundo tem viu o que ela faz em casa. E tanto que o Clay, nesse momento, pra se vingar do Tyler, ele faz exatamente a mesma coisa que ele. Sim. Ele tira uma foto dele com ele trocando de roupa e ele solta pra todo mundo.
E paga na mesma moeda.
Ele paga na mesma moeda. Então eu vejo os personagens como analogias das pessoas de coisas que existem no mundo real, não só na série, mas no mundo real, que são os catalisadores do bullying que tem hoje em dia, uhum. saca? Então você tem na Courtney, que é a não aceitação da própria sexualidade.
Sim.
No Tyler, a falta de privacidade. No Bryce, o que eu vejo assim, que é o personagem que meio que representa o machismo que tem nas escolas ou a cultura de que o homem é acima das pessoas.
E é engraçado que a própria postura do Bryce já te passa o rótulo machista.
Sim.
Tu olha pra cara e fala, machista.
É, o único que eu não consigo encaixar nisso é o próprio Clay, que é o personagem que, pra mim, não faz sentido ele ser considerado um motivo. Mesmo vendo a série, eu não consigo encaixar ele em motivo nenhum pra mim, entende?
O que eu vejo com mais recorrência, assim, em todos os lugares que eu li, fóruns e tal, sobre a série, é que o que falam do Clay é que ele não fez nada quando ele poderia ter feito. No sentido de ele sempre foi uma pessoa de todos, mais próximo dela, e que ainda assim não percebia a dificuldade que ela tava passando.
Uhum. Mas
não sei se eu colocaria ele.
É, mas isso não é uma culpa, tipo, isso não torna ele culpado.
É que a lógica que a gente usa pra fazer um julgamento não pode ser a mesma que alguém que tá passando por depressão usa. Acho que
sim,
isso
claro.
É uma coisa que a série explica muito bem. Sim. Não explica bem, mas ela deixa rastros pra você perceber
ela
muito bem.
Ela não explica bem, mas ela força você a tentar entender.
Exato.
Aí eu concordo. Eu não acho que ela explique, isso. Na real, nada. Mas sim, ela faz você pensar sobre...
O próprio fato dela mostrar as imprecisões naquilo que a Hannah relata e aquilo que realmente aconteceu, mostra isso. Porque quando você tem depressão, é bem nesse sentido mesmo. Você... É, claro, a depressão surge por algo do real, mas na sua cabeça aquele dado real cria coisas irreais também. Então, assim, você sim. supervaloriza muito algumas coisas a ponto de ter uma interpretação incorreta daquilo que está acontecendo.
Sim, e nessa questão dos personagens eles meio que serem alegorias, os dois primeiros que são, aliás, os três primeiros, que é o Justin, o Alex e a Jessica, que são o primeiro namorado dela e os dois melhores amigos, eles meio que são o fato de que na escola você nunca tem uma amizade muito duradoura também. Isso é meio que é bem representado na própria série, porque o namoro, a amizade deles parece uma amizade muito forte, uma amizade muito forte e grande, e acaba um passe de mágica, acaba tipo muito rápido, porque é o que acontece, né, nessa época, né? Você tem relacionamentos muito rápidos, relacionamentos muito, muito curtos, até de amizade também, então...
É.
Eu entendi todos os personagens como alegorias, assim, não sei você.
Eu acho que todos os motivos, todos os 13 motivos que a gente vê nessa série, eu acho que eles só se explicam quando a gente coloca eles numa todos empilhados, sabe?
Sim, claro.
Quando a gente coloca todos eles em cima das costas da Hannah E aí, beleza, a gente consegue entender o porquê que ela chegou a esse ato tão extremo de tirar a própria vida. Porque se a gente fizer...
Se você como... isolar eles, você considera eles fracos, por exemplo.
Muito fracos, sabe? Se você isolar, por exemplo, ah, pô, ela... É, o motivo do Alex, que foi o que eu tava falando com o Arthur antes da gente gravar, que foi o da lista, sabe? Se você pensar só no motivo do Alex, você vai acabar achando um motivo fraco. Se você pensar só no motivo da Jéssica, que toda hora eu confundo com Vanessa, mas enfim, se você... Não sei porquê. Não sei porquê. Mas se você pensar só no motivo da Jéssica, você também vai achar muito fraco. Eu acho que os únicos dois motivos que sozinhos sustentam um suicídio... É até difícil falar isso, sustentam um suicídio. Mas enfim, os dois motivos que sozinhos são muito, muito fortes, eu acho que é o do Tyler, o da fotografia, e o do Bryce, né? Porque o resto, realmente, se você parar pra pensar episódio por episódio, você não vai com a cara da personagem. Mas depois eu vou falar mais sobre isso, pelo fato de você não ir com a cara da personagem.
A questão é que, tipo, eu acho que você tem que ver também a parada no contexto. Como é um contexto de adolescência, high school, onde você tem toda a questão de reputação, de própria aceitação mesmo, e você já tem um personagem que é mostrado desde o início, que ele não é abordado diretamente, isso é uma outra crítica que eu tenho, que você tem um puta espaço para falar de depressão em adolescente, que é uma parada muito importante, e você praticamente não usa para isso, porque foi o que a gente até falou antes de gravar, que praticamente não é falado da condição da Hannah. Ela é a personagem principal da série. O motivo da série girar, vamos dizer assim, não o personagem principal, mas o motivo da série girar. E você não consegue saber exatamente o que ela pensava. Você sempre vê isso por meio das fitas. Então, como ele não aborda a própria depressão da personagem de uma maneira direta, eu acho que perde um puta espaço pra fazer isso, um puta ambiente pra isso. Mas você tem que levar em consideração de que é um lugar que você tem a questão de você ter a reputação ser muito importante, você tá num momento de descobrimento, que você tá na fase de adolescência, você tá num lugar onde você tá se entendendo como a gente tá passando pela puberdade também, então... É, são várias coisas que, como você vai empilhando todas elas, que foi o que você falou, como você vai empilhando, elas se tornam uma parada absurda. Mas se você separar isoladamente, elas também são um motivo muito forte, sim, saca?
Não, e tem uma outra questão também. Eu acho que o que pega mais a Hannah é o fato dela não olhar a saída para as situações. Do tipo, tem uma cena que ficou bem clara para mim, que é quando um texto que ela escreveu no momento que ela estava muito fragilizada, já sem encontrar apoio de ninguém, surge uma pessoa que parece que vai ser, a partir de então, um ponto de apoio para ela, e mesmo essa pessoa furta um texto muito íntimo dela e publica num periódico da escola. E aí, além dela não conseguir ter força pra... Não ter força, porque ela já tava, a situação já tava tão difícil que não adiantava ela falar, esse texto é meu. Pelo contrário, ela queria dizer que não era dela. Mas a professora usa o texto em sala de aula como base para a aula que ela iria dar. Então, assim, é esse fato dela olhar para quem poderia fazer alguma coisa, no caso dos adolescentes, que são os adultos, e falar assim, cara, a pessoa que poderia estar me ajudando tá lendo meu texto para todo mundo, sabe? Então, acho que esse contexto que a série cria de mostrar para ela que não existe solução é que leva ela a esse extremo. Porque quando você sofre bullying, eu já sofri bullying na escola, mas eu sempre tive dois escapes muito bons. Eu era muito inteligente e eu sempre me safava pelo lado do esporte. Então, assim, eu sempre tinha esporte como uma...
Válvula de escape.
Válvula de escape e as minhas notas como uma válvula de escape. A Hannah, ela não é mais popular, ela não é boa em esportes, ela tá com notas péssimas num período em que era importantíssimo ela estar com notas boas, ainda tem toda a questão do bullying. Então, assim, tudo que é importante na vida de um adolescente, pra ela, tá frágil.
Eu fiz umas anotações pra série que eu meio que enumerei cada um dos episódios, os motivos que são apresentados nos episódios e o que eles simbolizavam, pelo menos pra mim. É, esse episódio que você falou, do poema, pra mim ele simboliza as válvulas de escape que a gente acabou de falar. A válvula de escape dela, que ela, a forma dela se expressar, eram os poemas. E é quando ela perde isso, foi quando eu senti que ela tava no pior momento da série.
Uhum.
Porque ela não sabia, ela não tinha mais com quem falar, não tinha como se expressar, e ela tava com tudo guardado. Quando você passa por um quadro de depressão, que eu já passei, e eu acho que o Marlon falou também que já passou, quando você não tem como se expressar, você começa a guardar tantas palavras pra você que fica cada vez pior. Você começa a ter um peso interno de você começar a se ver como a culpa, você se ver como culpado, que você começa a entrar numa espiral que você começa a descer cada vez mais. A série bate nesse ponto e começa a realmente descer, a espiral começa a ficar cada vez maior. Isso é apresentado até nos outros personagens. Na Jéssica, que é... Jéssica, né? Você falou Vanessa, agora achei que era Vanessa.
A Jéssica. A Jéssica é distorcida.
Isso. A Jéssica, ela... Ela não aceita o que aconteceu com a Hannah. E ela começa a beber, ela começa a entrar. Todos os outros personagens de fora, tirando dois...
Ela somatiza.
Começam a também entender o que tava passando por ela e começam a entrar na mesma espiral, saca? Então, quando você não tem uma válvula de escape, uma forma de você se expressar, quando você tá com um quadro depressivo ou de ansiedade, o que seja, você começa a ter cada vez mais peso dentro de você, saca? Então, é cada vez mais puxado.
E o que eu acho legal também é como eles conseguiram trazer esses outros assuntos, ainda que de forma meio que satélite ali na história, mas pra compor esse cenário que realmente é assim que acontece. Na escola tem várias situações acontecendo ao mesmo tempo, cada uma com uma pessoa, várias com uma pessoa só, no caso a Hannah, mas que são mega importantes, assim, sem a Jéssica com a questão do alcoolismo, que é uma coisa que passa muito de leve, assim, na história, mas que tá ali presente.
O Justin com a parada das drogas.
A Courtney com a questão da homossexualidade dela, que ela não consegue assumir. Não sei nem se você chegou nesse episódio.
Não,
a
ela fala
asiática.
Sim, eu sei quem é, mas eu não cheguei no episódio.
Que ela se justifica.
Que ela se justifica. Sim, ela mas que... eu cheguei é no episódio. Eu já cheguei inclusive. Na parte em que ela tá se perguntando, ela fica pensando.
Uhum. Que ela fala que ela não pode se assumir como homossexual porque ela é criada por um casal de pais. De pais, né?
Sim.
E que se ela se assumir, iam dar combustível pra falar, tá vendo? Ela é lésbica pelos pais que também
porque são gays. Porque ela foi criada ela, assim, então ela só poderia ser assim.
Com medo da represália que teria com os pais, sabe?
Muito assim. Foda esse argumento, inclusive.
Sim, é muito... Porque assim, é um argumento que você poderia até questionar quando você escuta, mas quando você vê no contexto da série, você entende que a cabeça realmente funciona assim.
Não só da série, até no nosso hoje. E... Tipo, o Brasil, sabe? Qual é o mundo?
Não, é porque... Eu digo isso porque muita gente pode partir pra aquela desculpa, mas se ela tem pais homossexuais, nada mais normal do que ela admitir que é homossexual, mas não, talvez seja mais difícil. Eu acho que ela apresenta esse contraponto, sabe? Tipo, que de repente não é uma facilidade ter pais homossexuais e admitir que você é. De repente é uma dificuldade, porque você tá vendo pessoas que passaram por essa dificuldade a vida inteira e que agora vão ter que enfrentar mais uma vez por você.
E a questão toda é que uma das coisas principais da série é a sensação, são duas coisas, na verdade, que mais me chamaram a atenção e me deixaram realmente mexidos, assim. É aquela sensação de solidão que a personagem tem o tempo todo na série. E isso é muito forte, a ponto de você sentir também.
E aí é que eu defendo o roteiro da série, porque eu entendo quando falam que ele não deveria... A série não deveria ter sido tão extensa, episódios tão grandes e tudo mais, mas eu acho que só se chega nesse ponto de você sentir a solidão da personagem, porque a história foi contada daquela maneira. Eu não encaro o 13 Reasons Why como uma série normal, pra você assistir um episódio hoje, assistir outro episódio amanhã, e assistindo. É pra assistir realmente maratonando, e é uma série que tudo que acontece te leva, acontece pra te levar até aquele ponto, daquela maneira, com aquela sensação. Por isso, e a gente vai discutir mais isso no segundo bloco, é que eu acho que existem umas contraindicações, porque a série realmente... Ela é uma experiência, ela não é não é simplesmente um produto audiovisual.
Quando a gente for falar sobre roteiro, que aí é quando eu vou meter o pau na série, aí eu vou falar sobre isso.
Por enquanto a gente tá falando só da questão estrutural, né? Do que move a série.
Acho que a gente pode falar de roteiro.
Não, sim, eu só ia terminar aqui, que é a questão da solidão. Eu acho que isso, além da solidão, uma das coisas que também me chama muita atenção é a sensação de não ter escape. A sensação de no way out, que eles chamam, é que é a parada mais opressora da série. Uhum. Você sente o tempo todo, na visão da personagem, que realmente não tem fuga. E isso é muito ruim pra quem já passou por uma situação dessa, porque você meio que revive tudo que já aconteceu, ou então você começa a se colocar no personagem, no lugar da personagem, e você começa a tipo, sentir as coisas de novo. Então, pra quem já teve problemas assim, ou algo do gênero, ela não é uma série tão tranquila de lidar, assim. Eu, pelo menos, eu tive muita dificuldade. Eu tive um problema sério pra terminar a série justamente por causa disso. Porque toda vez que eu assistia a série, eu terminava o episódio muito mal. Todos os episódios eu terminava muito mal, saca? Não era, tipo, um episódio específico. Então, é mais isso, mas... O roteiro em si também quebra pra caralho essa sensação. Porque o roteiro tem muito problema. Eu vejo muito... Assim, já que o Rodrigo levantou a parada do roteiro... O roteiro, pra mim, pra você não ter problemas com o roteiro, você tem que aceitar muita coisa que é meio que forçada pra contar a história, saca? Você tem que aceitar muita coisa, pelo menos eu tenho a impressão, não sei vocês.
Sim, rapidinho, só respondendo o que eu falei que ia responder, então, que o Marlon falou sobre a gente sentir o que a personagem sente. Eu acho que essa sensação de solidão, eu também senti, na real, quando eu vi as pessoas se afastando dela, a partir de cada episódio ela ficando mais sozinha, eu também conseguia perceber isso e conseguia ficar chateado por ela. Sendo que eu não acho que isso tenha sido uma coisa do roteiro, eu acho que isso foi mais o audiovisual. Quando você via colocando ela no meio do plano e chegando perto e vendo a pessoa se afastando, isso aconteceu com todas as pessoas que se afastavam dela. Então eu acho que foi por repetição, sabe qual é? Que isso aconteceu a primeira vez, aí você já vê que ela tava perdendo uma pessoa ali. Beleza. Depois aconteceu de novo com a Courtney. Porque primeiro aconteceu com a Jéssica.
Depois com
o
Alex, depois com a Courtney.
Aí depois aconteceu com a Courtney, é sempre a mesma coisa. Você via, porra, ela tá ficando sozinha. Mas você não pensava isso por causa do roteiro, você pensava isso por causa do audiovisual, sacou?
Em defesa do roteiro, eu tenho a dizer que isso é especificado no roteiro. Vem lá dizendo exatamente o que tem que fazer com os recursos de câmera. É sério, isso é roteiro. A pessoa que filma, o diretor, é claro que ele tem uma importância muito grande, mas mais da metade tá ali no roteiro. Um roteiro de verdade, como é uma série grande como essa, ele já especifica exatamente todos os takes, todas as cenas, posicionamento, tudo certinho.
Não, mas a gente não consegue dizer se isso foi uma escolha do roteirista ou do diretor.
Não, e mesmo assim,
entendo seu ponto.
Eu acho que isso é mais. Eu acho que pra gente, que é leigo, eu e o Rodrigo, Marlon é mais especialista, né? Mas pra mim, pro roteiro, isso é mais uma parada do diretor ou da produção de arte do que do próprio roteiro, né?
Sim.
Mas o que eu falei de você ter que aceitar algumas coisas são algumas paradas que são meio... Ela tem um escalamento tão grande a partir do 10º episódio que... A partir do 9º, na verdade. Ela tem um escalamento tão grande do que acontece um em cima do outro que você tem que aceitar, isso é meio conveniente demais acontecer tanta coisa ao mesmo tempo. Mas você consegue passar. Agora, em um determinado episódio, que é quando acontece a parada mais forte da série, que não é o suicídio, é a cena do estupro, que ela é estuprada pelo Bryce na casa dele. Como ela chega lá, eu achei muito conveniente pro roteiro. Saca? Eu não sei se o Marlon ficou com essa impressão, porque ele só sabe como aconteceu a parada, mas ele não chegou nesse episódio. Não chegou. Você viu o nono, não foi o nono que você falou? Você parou em qual?
Parei no começo do nono.
Tá. No nono acontece uma coisa que um ponto de virada da série pra ter esse escalamento muito rápido. No nono, ela tá numa festa na casa da Jéssica. E nessa festa acontece uma situação onde ela tá indo ficar com o Clay e tal, e eles acabam saindo de lugar, porque acontece uma coisa, e ela fica escondida no armário do quarto da Jéssica. Nesse momento chegam o Justin e a Jéssica, que iam acabar transando, só que eles desistem porque ela tava muito bêbada, e ela acaba dormindo. Você escuta uma discussão e você escuta o Bryce falando, tudo que é seu é meu, e empurrando o Justin e trancando a porta do quarto. E a partir desse momento, começa uma cena de estupro, onde o Bryce estupra a Jéssica e a Hannah tá vendo tudo por trás do armário, no closet. E ela não faz nada, ela não consegue fazer nada. Nesse momento, a série começa a escalar. Ela já sabe que o Bryce é um estuprador, não só em potencial, mas de facto, porque ele viu. E ela também se culpa porque ela não falou nada, ela não teve coragem de falar nada. O que é muito... Eu vi muita gente falando, mas isso é um absurdo e tal. Cara, é totalmente justificável. Uma personagem que não tem coragem de explicar o que acontece com ela mesma para as pessoas mais próximas, jamais teria coragem de falar o que aconteceu com uma outra pessoa para assumir isso para a própria pessoa. O que acontece? Dois episódios depois, aliás, dois não, porque são no nono. Três episódios depois, ela sai, a Hannah sai para fazer uma corrida à noite e ela, coincidentemente, ela para perto da casa do Bryce. Coincidentemente, está tendo uma festa. O Bryce chama ela pra festa. E aí é um momento que o roteiro, pra mim, ele quebra completamente. O Bryce chama ela pra festa e pra ela ficar na banheira com ele e com a Jéssica. E ela aceita. Eu, como espectador, nesse momento eu falei, beleza, isso não faz o menor sentido. Depois de ver o que ela viu, depois de passar o que ela passou, depois de saber o que ele fez, não faz sentido nenhum pra mim, em nenhum momento, como roteiro, como personagem, como pessoa com depressão, qualquer coisa do gênero, aceitar esse tipo de situação, saca? Fala, mano.
Eu tenho um ponto. Geralmente, depois que eu percebi aquela cena em que ela acusa o Zack de ter, enfim, amassado o recado que ela deu pra ele, jogado fora e tal, a gente descobre que ele não fez isso. Eu não sei se isso realmente aconteceu dessa maneira.
Isso é um ponto. Isso é um
a
ponto.
Gente não pode acreditar na tagline do passado, nas memórias a partir do ponto de vista da Hannah.
Isso é um ponto.
Porque ela é uma pessoa que já está em processo de suicídio. Ela é uma suicida em potencial.
Então, isso é um ponto. Mas
então, as memórias dela são nebulosas, sabe?
Mas a questão é que como é apresentado, não faz sentido nenhum. Porque De novo, foi o que eu falei, ela já sabe o que aconteceu com a Jéssica, ela viu ele fazendo isso, então eu acho que seria muito forçado ela entrar na casa dele e ainda aceitar ficar na banheira com ele e, por qualquer motivo que seja. Mas, de novo, você tem que aceitar algumas coisas pra história ser contada.
É, e aquilo, eu já vi muita gente fazer muita coisa idiota por aceitação. Eu acho que a Hannah é um exemplo muito claro disso, assim. Várias situações ela faz coisas, mesmo no começo da série, que eu falo assim, cara, se ela sabe que fulano é escroto, por que ela tá fazendo isso, dando esse mole? Mas a pessoa que busca aceitação, ela vai fazer, sabe? Tipo, ela ainda vai achar que a pessoa, que existe algo de bom no outro. E ela vai cedendo.
É. Uhum. Nesse ponto, talvez a análise seja mais por esse lado, né?
Porque a Jéssica é um exemplo muito forte disso. Teve uma vez, depois de toda a discussão que elas tiveram, de muito tempo afastadas, que ela escreve pra Jéssica, chamando ela pra tomar um café. A Jéssica fala que vai e não vai, ela fica na cafeteria esperando. Ela fica, você não vem, não sei o que. A Jéssica não responde. Ela espera que as pessoas
sim,
a enxerguem, sabe? Ela é uma invisível naquela sociedade e tenta se enxergar.
Por esse lado, talvez faça sentido. É que na hora que eu vi a série, isso me tirou completamente.
Não,
tirou completamente, porque na hora você não consegue fazer essa análise completa assim, depois com a cabeça mais fria. Na hora, isso foi completamente, porra, isso não faz sentido nenhum. Isso pra mim, tipo, quebrou ali esse episódio pra mim foi o pior justamente por causa disso. Mas a justificativa do episódio, ela é muito forte, que é a justificativa do estupro. Que é uma parada muito forte mesmo. E a própria cena do suicídio, que a gente vai falar, ela é uma cena muito pesada também.
Meu maior problema com esse roteiro é o seguinte. A Hannah tem quantos anos? Na série,
uns 19.
Uns
19.
Uhum. Não é 19 não, porque...
Acho que é 17.
Isso, 17.
Eu tinha comentado que, pra mim, o maior problema dessa série é o relacionamento dela com a mãe, mostrando como era, né, antes do suicídio. Porque a gente consegue entender a dor dos pais dela depois que ela morreu e tudo mais. É bem convincente, ainda mais porque a atuação deles é foda.
Aliás, Kate Walsh, melhor coisa da série.
Sendo que antes eu não consegui sentir uma ligação muito forte que ela tinha com a mãe. E por que que isso pra mim faz grande diferença? Porque como a gente tá falando aqui que ela tem 17 anos e mostra que a maioria das coisas que ela tá vivendo no colégio são as primeiras coisas. Por exemplo, o beijo que ela deu no...
É o primeiro beijo.
Josh?
Não, o Justin.
O Justin foi o primeiro beijo. A Vanessa.
O baile é meio Jéssica. Que implícito, que também é o primeiro baile desse tipo que ela vai.
É o primeiro baile, a Jéssica é a primeira amiga e tudo mais, a primeira grande amiga dela ela perdeu. E o suicídio, quando a gente fala de suicídio, tipo, é a última saída das pessoas, o suicídio. Sabe? Então, quando você mostra uma... E quando você já não dá uma profundidade pra personagem, pra mim seria ideal se mostrasse que ela já tem um relacionamento, por exemplo, ruim dentro de casa. Que ela já iria meio fodida já pro colégio, depois iria acontecer isso tudo, e aí beleza. Eu acho ainda que... Não que eu tô falando, aí as pessoas podem falar pra mim, então tá falando que por exemplo, um estupro e tudo que aconteceu com ela não é o suficiente pra ela se suicidar. Não é isso. Sendo que eu acho que, assim, tudo que ela viveu ali foi de prima, entendeu? Tipo, ela não tinha vivido aquilo antes, sabe? Ela não sabia ainda como eram as paradas. Então, por tudo que ela passou a primeira vez, ela já buscou a saída do suicídio, sabe qual é?
O defensor oficial da série vai falar?
O defensor do roteiro.
Não, é porque, assim... A série mesmo se autodefende. Quando você ouve... Você tem noção do passado da Hannah... pela boca das pessoas no futuro, no presente no caso, ou por aquilo que ela narra, só que ela narra o ambiente escolar. Então assim, você não sabe se a relação dela com os pais era boa ou não. Eu arrisco dizer que não era, porque a reação da mãe dela, a própria briga entre os pais me faz acreditar que eles não tinham um bom relacionamento, e a mãe se culpa muito, inclusive, que ela fala, como assim a gente não conseguiu enxergar isso que estava acontecendo com a nossa filha? O tempo todo ela traz essa discussão.
E pra mim ainda tem outra questão, que quando você tá num caso de depressão, às vezes você não fala pras pessoas próximas porque você não sabe qual é a reação das pessoas próximas.
Não, mas eu não tô querendo dizer que ela teria que falar do que ela esteja sentindo por causa do colégio com os pais. Tô falando só do relacionamento dentro de casa com os pais, independente do assunto.
Mas então, o relacionamento de casa pode ser um relacionamento normal, distante ou próximo. Mas a questão é que quando você tá num quadro de depressão, você tem uma dissociação do que você tava fazendo antes. Você começa a se separar. Por exemplo, um dos sintomas é que você começa a se afastar das pessoas que antes você gostava. Então, o quadro dela, como é um quadro claro de depressão, é visível, ela começa a, tipo, se separar das pessoas. você consegue identificar que mesmo que o relacionamento fosse próximo, ela começa a se distanciar. Até que em determinado momento, ela não consegue mais voltar o gap, tá ligado? Ela não consegue refazer os contatos que ela tinha com os pais. Até se ela tivesse um relacionamento próximo ou distante, com a depressão isso aumenta, isso potencializa.
Uhum.
Então, ela não... Não é que ela, tipo... Não, talvez tivesse até um relacionamento próximo, como o Marlon falou. Ou fosse um relacionamento ruim. O roteiro não deixa claro isso. Mas a questão é que isso, para a série, isso não é um ponto relevante de... Para o problema da série, saca?
Então, mas a série, ela fala sobre os 13 motivos que ela... Que fizeram ela querer essa saída.
Sim.
E como a gente sabe que tudo que ela tá vivendo ali é a primeira vez, até porque ela é bem nova, como que, por exemplo, ela perdeu uma amizade... É um ponto pra ela começar a pensar em suicídio.
É porque...
Sacou? Porque é uma das primeiras coisas que acontece com ela. Ela perdeu uma amizade.
Mas então...
E ela já começou a pensar em suicídio quando ela perdeu uma amizade?
Não. É porque ela só começa a pensar em suicídio a partir do estupro.
Lá no episódio 8, ela já dá um indício, na verdade.
É, sim, mas ela começa a pensar de fato em suicídio.
Ela escreve. Ela escreve anonimamente, né? A professora lê em sala de aula. Inclusive, acho que fica muito claro quando fala. Pessoa que faz isso só faz ela pra chamar atenção e tal.
Inclusive...
Tem só, acho que só a Laura, que é uma personagem bem outsider na história.
É, que
ela meio que dá uma explicativa. Inclusive, me dá a entender que a Laura já passou por depressão. A fala dela é muito de quem já passou por aquilo.
E ainda tem um detalhe nessa cena que é um detalhe que é interessante, porque até esse momento...
A Laura é meio a gente na série.
Eu acho que, pra ser sincero, eu acho que mais a gente nessa parada toda... É, quando a gente começa a assistir a série, mais a gente todo é o Tony, eu ia chamar de Fez de novo. Porque ele é meio que o cara que acredita na Hannah o tempo todo, que tá preocupado com ela o tempo todo e que passa a mensagem dela adiante.
Sim.
Ele meio que teoricamente era pra ser a gente na série, saca? Apesar dele espancar a pessoa na série. Eu acho que nesse momento que você falou, da mensagem dela ter sido lida em sala, e as pessoas falarem, ela só quer atenção, tem uma parada que é mais clara ainda, que é quando o Clay fala. Ah, essa pessoa tem umas paradas que fazem sentido e tal, mas eu não acho que eu não falaria com ela, não. Ela é muito triste, muito depressiva. E ele pergunta pra Hannah, o que, que você acha? E ela fica quieta. É nesse momento que eu acho que ela começa a perceber que, tipo, nem ele tá tão ligado com ela, saca? Que aí começa, assim, por isso que eu botei nesse episódio a parada de solidão. Quando eu fiz a minha listinha, eu botei nesse episódio solidão como a parada principal. Porque é a partir desse momento que ela começa a ver que ela tá isolada de todo mundo,
sim,
saca? Que ninguém consegue entender ela. Saca?
Eu conversei com uma amiga que saiu de um quadro de depressão há pouco tempo. E o que ela assistiu só o primeiro episódio e não conseguiu seguir adiante. E aí o que ela explica pra mim é que quando você tem depressão numa fase como essa, na adolescência, no caso dela, ela tava na transição do colégio pra faculdade. É como se tivesse uma sala com várias portas abertas. E elas vão se fechando, 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 fechando. E aí você meio que vai, é como se estivesse mergulhando num lugar que você não enxerga,
enxerga, sabe? É a exata sensação que dá, sabe, da personagem. Conforme você vai sentindo cada vez mais que ela não tem escape, que ela não tem fuga, que ela não tem saída do que é de onde ela tá. É mais ou menos isso a parada da série, né? Vamos falar então sobre as problemáticas?
Então, eu queria só falar...
Na real, quando a gente começou a falar de roteiro, a gente começou a citar problemas que a gente viu e tudo mais.
Eu queria só falar sobre... Alguém tem dúvida que essa série é um sucesso?
Não.
Não. Porque... Eu só acho que é passageiro, mas é sim, é um sucesso.
Eu não sei se é passageiro, não. Porque quando você começa... Mesmo quem fala... O Pablo Vilaça, que é um dos críticos mais famosos do Brasil, que eu gosto muito, quis fazer um curso dele em julho,
Tapa na cara aí da galera.
É. Falou que ele nunca recomendou pra alguém não assistir alguma coisa. E esse seriado é a primeira produção que ele não recomenda que assistam. É, foi bastante criticado por isso, inclusive. E eu acho que quando você recomenda que não assistam, tem um efeito completamente reverso. Você fica com uma curiosidade e você quer ver.
É a famosa curiosidade.
Eu fiquei com mais vontade de assistir, inclusive, quando ele falou que não recomendava. Porque o Pablo raramente tem uma atitude dessas. Ele me falou que nunca teve. Mas, enfim, me deu muito mais ânimo pra assistir. E eu acho que a Netflix ela não fez muito barulho quando ela trouxe a série pro Brasil. Eu não sabia da série até a série estrear.
Não, é verdade, sincero. Eu também não.
Eu li uma coisa ou outra.
Muito grande,
né? Eu li uma coisa ou outra, mas nunca sobre o assunto, só sobre a série que é produzida pela Selena Gomez. E eu fiquei com isso na cabeça, assim, o quanto o hype negativo também favorece ao seriado, sabe?
É, nesse caso, isso faz muito sentido porque. Quando você tem uma parada que você fala, não assista, imediatamente as pessoas vão ficar mais curiosas pra assistir.
Uhum. E eu queria deixar um adendo sobre como a Netflix, não a Brasil, mas a internacional agora, foi inteligente na divulgação desse conteúdo, assim. Todas as peças publicitárias eu achei extremamente inteligente. Os cartazes, os posters e tal são muito bons. E pouca gente sabe, talvez ninguém saiba, porque eu tava olhando, os números são muito baixos, mas eles tiveram uma divulgação no Instagram muito interessante também. Eu tenho mania de sempre seguir os atores, principalmente desconhecidos, de séries ou filmes que eu gosto no Instagram, porque sempre mostram nas histórias sets de filmagem ou foto da época da gravação e tal. Sempre são coisas legais que eu, como curto cinema, gosto de estar acompanhando. Aí eu fui seguir o perfil oficial da 13 Reasons Why. E geralmente esses perfis oficiais sempre seguem os atores. Aí lá eu encontrei o perfil dos atores. Além do perfil dos atores, tem o perfil dos personagens. E são perfis trancados. E assim, são perfis de verdade. A bio deles sempre tem a ver com o personagem de verdade.
Animal.
Os perfis são todos trancados. Tem fotos ali. Eles seguem pessoas. Eles são seguidos. Eu acredito que são contas todas fakes, criadas pra gerar esse buzz em torno da história. Eu tentei seguir, não me aceitaram. Então assim, eu realmente não acho que eles vão aceitar. Estão ali pra criar só esse mistério mesmo. Mas tem de todos os 13 porquês. Eles estão ali no Instagram. Animal. Os personagens com bio, fotos, seguidores e seguidos. Achei isso muito
animal.
Foda, muito
animal.
Foda.
Inclusive é legal, até uma coisa que a série faz muito também é essa coisa toda da tecnologia, mostrar como todos eles estão conectados. Mas no primeiro episódio quando o garoto, eu sempre esqueço o nome dele, quando o Clay tá andando pelo corredor do colégio, aparecem as duas meninas tirando uma selfie e postando no Instagram
do memorial.
Na frente do memorial, sabe? E elas, tipo, estão conversando de boas, aí vão tirar a selfie, faz a cara de triste, aí depois volta a conversar. Sim. Tranquilamente.
E isso diz muito, né, sobre isso.
Com certeza.
Sim, isso é muito foda. A gente tem, por exemplo, a Courtney, que é uma personagem mega importante na história, porque, enfim, ela levanta essa questão da não aceitação com a sexualidade e tal. E curiosamente, ela é uma personagem que é tida como muito popular na escola. Ela é inclusive uma liderança na escola,
e,
né?
Mostraram na série que ela teoricamente seria uma pessoa de ótimo coração, né?
E aí a bio dela no Instagram é tipo Who Run the World, sabe? Como ela é uma líder na escola, eles têm essa tag, o avatar da mãozinha da menina levantada, assim, sabe? Aí tem a Jessica, que é tipo... Ah, não lembro a frase agora, mas tá escrito como se fosse uma menina de uma cidade pequena e tal. Tipo, são sempre bios, assim, que tem relação com os personagens na história. Eu achei isso muito, muito, muito foda.
É muito, muito foda mesmo.
Maneiro.
Nem sabia disso.
E o perfil segue, inclusive, o Jay Asher, que é o autor do livro. Acho que a gente não falou sobre isso.
A gente não falou.
É uma adaptação?
É uma adaptação.
Eu não sabia,
A gente não falou porque, assim, eu não sabia que esse livro existia até eu saber que a série existia.
Eu não sabia até agora.
Eu sabia do livro porque... Que, na verdade, tem uma fanbase muito forte.
Eu nunca ouvi falar nesse livro antes.
Aliás, é curioso como a Selena Gomez, que é uma das produtoras, ela decidiu produzir a série, investir o dinheiro dela, que é muito mais do que ela investiu, com certeza, na série, porque ela é fã da história. Ela é fã do livro, ela ganhou o livro em 2009. E, enfim, achou muito interessante falar sobre. Eu até peguei um trecho de uma entrevista...
Wiki Marlo.
Jornalista, né? Outra coisa.
Caralho. Até peguei um trecho de uma entrevista da Selena. Ela deu uma entrevista pra um periódico que chama AT, que eu achei o nome muito estranho, mas tudo bem.
Nunca ouvi falar.
Que ela fala o seguinte: eu me importo muito com vulnerabilidade. Acho que as pessoas têm medo de serem honestas com elas mesmas e se convencem de que são fortes e aguentam de tudo. Isso não é verdade. Os jovens, ainda mais com as redes sociais, podem se sentir claustrofóbicos e acho que eles não são ouvidos. E é isso que eu quero passar. Quero que as pessoas saibam que toda a vida é importante, que elas podem ser ouvidas e que terão pessoas que querem estar do seu lado. Vale lembrar que a Selena Gomez, ela é uma menina nova que sofre de lúpus.
Posso só falar uma coisa sobre essa frase?
Pode.
Eu acho que a série não mostra nada do que ela disse.
Sério?
Eu acho que a série não tem nada de esperança que ela quis dizer.
Sim, eu também acho que não.
Eu acho que a série é o oposto do que ela quis dizer.
Será? Eu não sei.
Porque assim, tudo que ela fala, eu quero que os jovens mostrem, saibam que eles podem ser ouvidos, que existem pessoas que podem ouvir eles. Cara, a série pra mim é o oposto disso.
Ah, tá, não, entendi.
É o oposto. Pra mim, a série mostra que...
É porque, na real, a série só vai decaindo... Assim, não decaindo de qualidade, mas decaindo, tipo, a cabeça da personagem, sabe? Ela só vai entrando no fundo do poço e vai indo
e
pra
você...
lá e acaba
você...
que
ela se mata, assim, sabe? Você vê no final da série que ela não tem esperança... A série é o oposto da esperança.
Sim.
A série, o final da série é a desesperança completa.
Porém, tem uma coisa muito legal que tá acontecendo, que tá fazendo várias pessoas procurarem ajuda, sim, e tudo mais, procurarem grupos de apoio. E isso é uma coisa bastante legal que tá acontecendo.
Não, a questão toda é que, tipo, a discussão que a série levantou, eu não acho que tenha sido gerada pelo que a série apresenta, tá ligado?
Rapidinho, a gente já tá no segundo bloco, certo?
Certo.
Então vamos continuar.
É que, assim, eu acho que a discussão que a série levantou, ela não é relacionada ao que é apresentado na série. Eu acho que a discussão é levantada porque uma menina adolescente se matou e tal, e então vamos ver o que está acontecendo pra isso. Só que a própria série, ela não tem a parte da ajuda. Quando apresenta a parte da ajuda, apresenta a parte da ajuda como as pessoas não sabendo lidar com isso.
Sim.
Entendeu? É por isso que eu discordo do que não discordo do que ela falou, porque não é caso de discordar. Mas eu acho que a série não reflete o que ela falou, saca?
É assim, você não tira a importância do que ela falou.
Sim, exato. Eu não discordo do que ela falou, sim, mas eu acho que a série não reflete o que ela quis falar.
É que eu não sei se você mostrar... Vamos lá.
Marlon hoje tá assíduo em proteger a série.
Vamos lá.
Eu já tô. Eu não sei se pra você defender uma ideia... Você
tá tirando por fora.
Se isso for você defender uma ideia, você precisa necessariamente falar só sobre essa ideia. Você pode apresentar um contraponto. Porque é uma coisa tão absurda e com um final tão horrível que automaticamente expondo isso e vendo a sensação que isso traz para as pessoas, você tá levantando a sua bandeira também. Ninguém tem dúvida de que suicidar é uma coisa péssima, de que é ruim, de que praticar bullying com os outros é uma coisa negativa. Você não precisa dizer isso. Você não precisa mostrar as pessoas se relacionando bem, pra você entender que se relacionar bem é a melhor maneira de viver.
A questão é que eu acho que a gente tá levando isso como o fato da série ter gerado uma discussão, a gente tá levando isso só porque a série fez sucesso. Se a série não faz sucesso, ela não teria essa mensagem, saca, mano? É isso que eu tô querendo dizer. A gente tem essa discussão porque a série levantou discussões porque ela fez muito sucesso. Vamos supor que fosse uma série que tenha pego um público muito menor. Essa discussão não existiria, porque essa discussão não é levantada pela série. Saca? A série não levanta a discussão do que é, o que a gente deve fazer nesse caso. Pelo contrário, a imagem que ela passa, e eu vou falar isso logo, eu não recomendo que as pessoas, não é que eu não recomendo, mas eu acho que as pessoas que têm problemas de depressão, elas podem ter um problema grande assistindo essa série, como eu tive, porque ela passa a mensagem de que você não tem saída. E que em alguns casos, como eu falei com o Rodrigo quando eu cheguei, dá-se a entender que o suicídio é a única forma de expressão que ela tinha. Saca? Eu acho que isso é muito errado. Muito errado. Porque foi o que eu falei, a gente tem essa discussão porque a série fez sucesso. Mas se a série fosse uma série que não teve tanto sucesso de público e não fosse uma série que tivesse muito vista, essa discussão não teria sido levantada pela série, eu tenho certeza. Porque pelo que apresenta na série, não dá pra levantar esse debate, saca? Inclusive mostra o oposto, mostra a parte que não tem esperança.
Apesar da Netflix abrir alguns capítulos... dizendo que o episódio contém cenas fortes, cenas que alguns espectadores podem considerar perturbadoras, isso não funciona, né? Isso a gente pode dizer que, inclusive, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que isso não impede de acontecer ou de incentivar. Dessa maneira, a gente considera a Netflix um tanto quanto irresponsável ao desconsiderar as recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre como se deve abordar o problema do suicídio nas obras de ficção. Não se deve mostrar o ato, não se deve mostrar como é realizado, bem como tantas outras recomendações, mas a série mostra, no último episódio, uma cena bem angustiante de assistir do próprio suicídio da Hannah Baker. Chama a atenção ainda a situação que a série coloca Hannah Baker, né? A gente sabe que o suicídio, 90% dos casos, ele vai acontecer com pessoas que estão relacionadas a patologias de ordem mental, a diagnósticos tratáveis, né? Principalmente a depressão, ou em atos impulsivos, né? A Hannah, ela não parece ao longo da série como alguém que possua algum distúrbio. Aliás, ela faz um relato lúcido, né? Um relato bem premeditado, fugindo do impulsivo, de todos aqueles atos. Né? Então, fica o questionamento, né? Será que o suicídio era já previsível naquela situação? Será que diante de tantas desilusões, sofrimentos, era esperado que a resposta da Hannah deveria ser o suicídio? Né? Nesse caso, a gente precisa pensar a série e também o seu efeito que possa ter inspirador, no mau sentido, para pessoas também fragilizadas psicologicamente, emocionalmente. Além disso, a série, em algumas situações, coloca a Hannah como vítima, né? Vítima do suicídio, justificando o autoextermínio da personagem. Como se tudo que aconteceu, tudo que lhe aconteceu, justificasse essa saída. Podemos destacar ainda a ausência de recursos de Hannah, né? A ausência de espaços que ela pudesse falar, as relações frágeis de amizade, familiares, até próprio a cena com o conselheiro da escola, né? O fato da escola não ter um espaço que pudesse se tornar mais acolhedor, nos faz pensar em como temos produzido saberes e práticas que influenciam na vida da juventude. Quando se pensa em suicídio, se deve pensar em casos de saúde pública, e o autoextermínio dos jovens aumenta de forma muito preocupante. É a segunda maior causa de morte na juventude. Né? Então espera-se que outras séries, ou uma possível segunda temporada, outros filmes, possam ser mais cuidadosos e responsáveis na abordagem desse tema tão caro pra gente.
O que eu tô falando é que era uma série que, por ter um tema que é... Não dá pra negar que é um tema muito negativo e pesado.
Sim.
Pra quem já sofre de um quadro próximo, ela é uma série que pode causar problemas, sim, porque você pode reviver situações que você já passou, pode reviver situações que você já tinha superado e tal. Mas eu concordo com o que você falou aqui. Você pode também, a partir disso, ver que você pode procurar ajuda, porque pra você não chegar nesse ponto e tal. O que eu quero dizer é que não é pra não assistir, por isso que eu falei, que não é que eu desrecomendo. Eu acho que tem que ter cautela, tá ligado? Eu acho que é uma série que pode causar muitos gatilhos, pode deixar muito tensa com os acontecimentos.
Porque... O negócio é uma pessoa com depressão ter cautela, né, cara? Com um trabalho desse, com uma obra dessa.
Então,
tipo, é muito difícil.
Eu acho que é uma parada que existe cautela pra quem assistir que tá num quadro desse, porque é uma parada que é catártica em um determinado momento. Eu fácil consigo me colocar no lugar da Hannah em algumas situações que eu já passei na minha vida. Tipo, então, por isso que eu falei, eu acho que é uma parada que exige uma certa cautela. Não tô falando pra você não assistir, porque o tema da série é um tema muito interessante, e se você tá passando por isso, é uma parada que te ajuda a, pelo menos, entender visto de fora. Porque quando você tem depressão, você tem muita dificuldade de ver de fora. Não sei se vocês... conseguem entender o que eu tô querendo
dizer.
Você tem muita dificuldade de ver de fora. Você sempre fala, porra, a culpa é minha, eu sou um merda, eu não consigo fazer nada, o que eu vou fazer na minha vida, eu não tenho saída, não sei o que lá. Quando você vê de fora, numa série, que é uma parada mais catártica, uma parada mais empática, você tem um impacto positivo e você tem um impacto negativo. Então é por isso que eu tô falando que é uma série que existe uma certa cautela. Saca? Só isso.
Sim. As duas cenas mais polêmicas da série, sem dúvida, são as cenas do suicídio da Hannah e a cena em que os pais dela, principalmente a mãe, encontram ela morta.
Isso.
E aí gerou um buzz tão negativo do ponto de vista de responsabilidade social que o Brian York, que é o diretor da série, resolveu falar com a Entertainment Weekly e eu peguei uma fala dele pra gente discutir aqui. Ele diz o seguinte... Nós trabalhamos muito para não sermos gratuitos, mas queríamos que fosse doloroso de assistir, porque queríamos que fosse muito claro que não há nada de qualquer forma que vale a pena sobre o suicídio. Você que assistiu tudo, Arthur, você acha que ele alcançou o objetivo dele? Ficou no caminho? O que você tem pra dizer?
A ideia, ele falou que a ideia dele era tipo, passar uma mensagem que o suicídio era uma parada muito negativa, né?
Ele queria que fosse doloroso e que pela dor as pessoas se convencessem de que aquilo não vale a pena.
Bom, a cena é uma cena muito forte, muito, porque você consegue entender como o que leva o personagem a fazer isso por causa da série toda.
Uhum.
Então tem uma carga emocional maior ainda. E o que eu acho que eu vi mais gente falando de crítica sobre isso, e é uma parada que eu até ia levantar, mas já que você já falou, já até jogo na mesa de volta... Que o problema não é mostrar o suicídio, o problema é que ele dá tanto enfoque a como fazer a parada de maneira correta que isso levou a levantar os problemas. Porque, por exemplo, ela mostra como que tem que cortar os pulsos da maneira correta, ela mostra até onde tem que fazer da maneira correta, ela meio que fica o tempo que tem que ficar. Então, tipo, é uma parada mais pesada do que só mostrar a cena de suicídio, porque a gente já viu cena de suicídio em outros lugares também.
Uhum.
Não é a primeira vez. Dito isso...
Temos uma lista, inclusive.
É, dito sim. isso... Dito isso... Sim, a cena mostra bastante como que é a sensação... Como que é ruim o suicídio, não só para a pessoa, mas também para as pessoas em volta. Muita gente eu vi falando sobre isso, sobre como a cena mostrou que... Ah, eu tava pensando em me matar e tal, mas na verdade eu vi que eu ia deixar as pessoas próximas de mim com muito problema. Entende? E esse ponto, eu acho que a série fez muito bem. Isso sim, eu acho que a série fez muito bem. Agora, a questão da cena em si, eu acho que é desnecessária. A cena de mostrar o suicídio, com ela cortando os pulsos, como se fazer e tal, isso eu acho desnecessário. Mas, como um todo, a cena sim alcançou o que ele queria.
E aí a gente entra no, nessa outra cena que você falou, que é do como mostrar o suicídio, porque muito também falaram sobre, ah, o livro existiu e o livro não causou polêmica. Será que o autor do livro está de acordo com o que foi feito na série? E assim, o autor não só está de acordo, como ele foi roteirista da série. Aí o Jay Asher, que é o autor do livro, falou o seguinte: eles mostraram um suicídio tão horrível como realmente é. Você não pode assistir e sentir como se aquilo estivesse de alguma forma glamourizado. Parece e é doloroso. E então, quando ela é encontrada pelos seus pais, isso absolutamente os destrói.
Olha, eu acho que, mesmo não tendo visto essa cena, eu acho que é complicado você querer convencer... Tipo, eu concordo que a cena possa ser muito dolorosa. Eu não vi, mas tipo, ok, dolorosa. Sendo que é complicado você querer convencer a pessoa... A pessoa que tá pensando em suicídio. Você querer convencer ela em uma cena que ela não deve se suicidar... Depois que você teve 13 episódios de uma hora... Só dando a última saída pra personagem que seja o suicídio, sabe qual é? Que depois dela se suicidar, você não mostra nada depois... Você não mostra o que acontece depois, sabe? Tudo bem que a série inteira mostra um pouco depois, mostra a dor da mãe e tudo mais. Sendo que o que eu tô querendo dizer é que, assim, no arco dela, no arco da Hannah, é a série inteira ela se fudendo, só perdendo pessoas, só perdendo as coisas que ela tem, e ela acabando se matando. Aí, como que você consegue argumentar, tipo, você fazer isso com 13 episódios de uma hora, você fica 13 horas mostrando o personagem se fudendo, perdendo todo mundo, e no final, você querer convencer que suicídio é uma coisa ruim. Então, sabe?
Exato. É
muito complicado isso,
ponto,
cara.
É nesse ponto que eu ia chegar. Eu acho que o problema não é o suicídio, mostrar a cena de suicídio, que foi o que eu falei, a gente já viu em outros lugares. O problema é, eu acho que, como eu também falei anteriormente, eu já tô me repetindo várias vezes nisso, que eu acho que em determinado momento da série dá-se a entender que o suicídio seria a única forma de expressão dela e que seria imprevenível. Vamos dizer assim, eu tô fazendo aspas com as mãos, vocês não podem ver. Então eu tô fazendo verbalmente. Seria imprevenível. O que, pra mim, é o maior problema da série. Porque quando você tem uma parada nesse ponto, que é uma parada preocupante, que é o suicídio que... É, cara, é um dado que eu não sei se o Marlon chegou a ver, o Rodrigo também não, mas é a terceira maior causa de morte entre adolescentes nos Estados Unidos.
Segunda
na faixa dela, é a terceira maior entre 10 a 18, se eu não me engano, e na faixa dela é a segunda maior. Então, não é uma parada que acontece raramente, é uma parada que acontece bastante nos Estados Unidos.
Sim.
E, de acordo com essa mesma pesquisa, você tem são 3 a cada 10 tem um quadro depressivo. De adolescente nos Estados Unidos tem um quadro depressivo. Então, se essa série teve um impacto que a gente... Eu não sei o impacto lá fora. O Marlon, que viu os números, eu não sei lá fora de verdade. Não pesquisei. Se o impacto foi tão grande quanto a gente supõe, então pegou muita gente.
Não, se eu não me engano, acho que foi mais de 400% de aumento em procura de ajuda.
Então, o que eu tô falando? A questão é que, tipo, você tem que... essa série teve um impacto muito grande. Eu acho que o impacto foi bom e foi ruim. Bom por quê? Porque eu acho que você abriu os olhos pra quem não sabia, não via essa situação.
Sim.
Foi o que uma amiga minha falou, uma amiga postou isso há um tempo atrás, que falou: essa série não é pra gente que já sabe o que é o suicídio, a depressão, que já sentiu isso. Ou pelo menos sabe como é a experiência, consegue identificar os membros, vamos dizer assim. Essa série, ela é mais pra quem não tem ideia do que acontece numa pessoa com depressão, não consegue ver o que está acontecendo, nem o quadro de depressão. Então, isso, de certa forma, muita gente falou na época, não sei se vocês chegaram a ver, na época que estourou, tá falando que não seja mais uma Hannah, vem pro meu inbox, mas foi um dos meus 13 motivos, por exemplo. Ela falou que ao invés de fazer isso, de você, tipo, fechar portas, você deveria falar: ah, você percebeu? Então vem aqui, vamos conversar, vamos falar sobre isso pra você não repetir. Então, nesse ponto, pra mim, a série abriu uma parada muito boa, que foi o debate com pessoas que não estavam inseridas, saca? Agora, pra quem já está inserido, Eu acho que foi uma série que exige cautela pra assistir, pelo que eu falei. É, por todos os motivos que eu falei.
Em várias entrevistas, os próprios envolvidos na série falam que ela é muito pra quem tá fora da situação, porque é muito pra você não ser um motivo. Inclusive a tag que eles levantaram, que já foi pro Standing Topics no Twitter, vira e mexe tá lá ainda, em alguma posição. Uhum. É, não seja um motivo, que é justamente pra você que não está na situação de depressão, saber reconhecer quando alguém está e tentar ajudar essa pessoa, ou pelo menos não fornecer motivos pra essa pessoa continuar na depressão, sabe? Mas o que eu entendo, todas as questões que fazem com que alguém... Não condene, mas assim, não acho tão bacana a existência da série, principalmente destinada a adolescentes. Mas o que me chama muita atenção é que a maioria dos especialistas concorda com ela. Quem debate muito somos nós.
Com ela, com a série.
Com a série. Ah, somos nós que não estamos estudados em relação ao assunto, sabe? Mas a maioria das pessoas concorda. A maioria das pessoas que sabem sobre o assunto concordam. No máximo, fazem essa ressalva do eu não indicaria pra alguém que está no estágio máximo de depressão. Mas concordam com o falar sobre. Esse acordo que existe com a OMS, inclusive em relação ao jornalismo, de você não denunciar, não propagar situações de suicídio, a UERJ, aqui no Rio de Janeiro, é o maior local de suicídio do estado.
Sim.
Sério mesmo isso?
Sério.
Eu não sabia, não.
As pessoas pulam direto do sétimo ou nono andar, sei lá.
É, eu não sei.
Não, eu sabia que, também. Lógico, as pessoas pulavam, então eu não sabia que era o maior lugar, não.
Sim, sabe quando. Assim, é um dado meio chutado porque eu não tenho o número de cabeça, mas tem praticamente um suicídio por semana lá.
Sim.
Caraca!
Agora, eu fico me perguntando, até que ponto é normal pra alguém que mora nas imediações da UERJ, por exemplo, você atravessar a rua e você ver um corpo caído do chão, sabe? Se isso fosse uma questão discutida, as pessoas soubessem que isso acontece, talvez pelo menos, sei lá, uma criança que atravessa e vê alguém jogado no chão, sabe? Porque isso deve acontecer, rotineiramente. Sim. Porque você não tem na mídia explicação do que é aquilo, mas aquilo existe. Então, assim, eu acho que falar sobre nunca vai ser um problema, sabe? Eu realmente acho muito problemático a gente continuar enxergando tudo como tabu.
É, foi o que a gente falou.
Eu acho que você pode direcionar as discussões, mas você precisa, sim, desmistificar. E eu acho que isso ela já cumpriu muito bem. Porque o suicídio era uma coisa que simplesmente não era falada. Você passava por cima como se não existisse. E existe na sociedade. Tanto que é a terceira maior causa de morte entre adolescentes.
Sim, a segunda na faixa etária dela, né, que você falou.
Da Hannah, exatamente.
É, a questão que o suicídio levanta toda é como que... Eu acho que a série é sobre como o suicídio ele pode ser prevenido se for detectado. Uhum. E como que é difícil detectar um suicídio se você não estiver preparado pra isso.
Uhum.
Pra mim é essa a leitura que eu tenho da série, que é a mensagem dela.
Eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que a série ela fala sobre... Como a pessoa que tá passando por isso se sente, sabe? Eu não acho que
eu
seja...
Acho que
não acho que fale sobre procurar ajuda.
Sabe por que eu acho que não é? Apesar de eu entender e também concordar em determinado momento, é que cada um passa por esse período de maneiras diferentes. Então você não tem como fazer um padrão, vamos dizer assim. É meio que cada um age e entende a depressão ou vive a depressão de maneiras diferentes. Então uma mesma pessoa, ela pode... Vou dar um exemplo. Você pode ter um caso de depressão que a pessoa fica isolada. Você pode ter um caso de depressão onde a pessoa se mutile. Você pode ter um caso de depressão onde a pessoa use drogas ou algo do gênero para se fugir da realidade. Ou você pode ter um caso de depressão onde a pessoa não faça nada disso. Aja normalmente diante das pessoas, mas por dentro ela esteja praticamente pedindo ajuda, socorro. Uhum. Saca? Uhum. Então, por isso que eu acho que não é sobre como é uma vida de uma pessoa com depressão. Até porque, voltando ao roteiro, eu acho que isso nem é tratado, a depressão da personagem. A depressão da Hannah é, tipo, muito
en passant. Ela é exposta.
Ela é muito en passant. Você não tem uma discussão sobre a depressão da personagem. Você tem uma discussão, assim, sobre os motivos que levaram ela ao suicídio. Mas sobre a própria depressão, ela é muito, muito raso.
Mas acho que é difícil você debater a depressão do ponto de vista dela. Porque ela é uma pessoa que tá isolada. Ela não entende o que acontece com ela mesma. As pessoas em volta não reconhecem que ela precisa de ajuda. E o protagonista, que é o Clay, ele tá descobrindo como ela se sentia.
Entendeu?
Então você não tem uma figura ativa na série que possa te dar a explicação. Porque se você coloca um narrador na história, você corta completamente a graça de você descobrir a história através do ponto de vista dela.
Essa série é horrível.
Então eu acho que ela é o que ela poderia ser, sabe? Você não tem como, de fato, trabalhar um aspecto educativo em relação à depressão,
uhum,
dentro de um contexto que a narradora, ela não sabe o que
está vivendo. E é justamente por isso que eu acho que a série é sobre como você consegue identificar a depressão e não como... E por isso que a série tem muitos pontos onde ela mostra as mudanças do personagem.
Sim.
Corte de cabelo, afastamento, cartas, ela começa a se afastar dos pais, ela começa em
bebida,
bebidas,
grupo então, de apoio.
Grupo de apoio. Uhum. Então, pra mim, a série são todos os pontos que você consegue identificar a depressão. Pra mim, de novo, não a cada episódio, mas a cada, sei lá, dois episódios, uhum, você tem um exemplo do que pode ser identificado como depressão. O primeiro ponto é quando ela, nos primeiros episódios, acho que no segundo, no terceiro, alguma coisa assim, ela tenta conciliar os amigos e ela toma porrada na cara e ela, tipo, mesmo assim, ela tipo, liga, eu preciso de você.
Não, e ela já começa a ser vulnerável, é importante dizer, porque ela tinha uma amizade que se muda da cidade.
É,
sim.
Essa amizade
então ela já começa a ser vulnerável.
E esse é o primeiro. Depois ela tem a questão das mensagens que ela recebia naquela caixinha marrom, que é um programa da parada, que eram tiradas dela. E ela escreve a carta, depois ela escreve o poema. Depois ela começa a falar com... Eu esqueci o nome do cara, do conselheiro da escola.
O conselheiro da escola.
O conselheiro da escola.
Potter.
É
Potter?
É Porter, isso.
Porter.
Tá sabendo legal.
Olha...
É por causa de Harry Potter.
Esse é meio que o ponto onde ela tava mais vulnerável, mais precisava de ajuda. E aí é onde a série, pra mim, é uma das paradas mais fodas e importantes da série. Que é mostrando que não se deve falar nessa situação.
Uhum.
De total. Cara, o que o conselheiro da escola fala e mostra como as escolas não estão preparadas pra lidar com isso é justamente o que você não deve falar em situação nenhuma.
E desde o início eu pensava que ele ia ser um personagem, tipo, mega foda, mas pra ajudar,
mas
sabe?
É por isso que eu falo que a série é um exemplo do que não fazer. Ela quer te educar te mostrando o que não fazer. Porque, gente, eles não fizeram isso sem ter pelo menos um psicólogo na equipe.
Ah, com certeza.
Impossível fazer. E eles não seriam levianos responsáveis, tipo, de fazer uma série completamente sem regras. Eles realmente querem te mostrar... como isso é nocivo, te mostrando um exemplo ruim e não um exemplo bom.
Uhum. Então, isso já, voltando a essa parada, eu concordo com o que você falou, mas eu ainda acho que isso tá ligado com a expansão que teve. Eu acho que se fosse uma série que não tivesse muita discussão, eu acho que não teria esse impacto todo. Mas isso são só suposições, né? Porque não dá pra saber.
Desculpa, mas a série é a série. A gente faz.
Não, então, é o que eu tô falando. A questão é que acho que.
O fato dela despertar a discussão já é mérito dela tratar o assunto e abordar daquela maneira. A gente só discute mediante aquilo que ela apresenta.
Mas então, a parada é que eu acho que essa discussão só foi feita.
Quente o negócio.
Ih, ó, a treta.
A questão é que eu acho que a série só teve essa discussão toda porque ela foi uma série muito conhecida, como eu falei. Eu acho que se fosse uma série que não tivesse muito marketing, se fosse uma série pequena, essa discussão da própria série não seria nem essa. Eu acho que não seria a discussão sobre como prevenir o suicídio pelo que a série apresenta. Eu acho que seria mais como foi o que eu falei, como identificar as paradas de suicídio e tal, mas não seria exatamente como o suicídio pode ser prevenido, porque na série o suicídio não é prevenido.
Não, mas ela não é como prevenir.
Então, é isso que eu tô falando. Muita gente entende como uma série pra prevenção. Pra, você tá vendo essa parada, não, fica, não seria assim, não... É como se, assim, eu vou dar um exemplo baseado em história, mas é como se fosse uma história mestra da vida. Você dá um exemplo do que aconteceu no passado e fala, se você não fizer X, vai repetir isso com você. Uhum. Muita gente tá falando que a série é basicamente isso, saca? Eu discordo, mas eu entendo.
Eu até falo.
Pode falar, mano.
Não, fala você.
Eu ia falar que dá até pra entender, porque você discorda e realmente tem que discordar pelo fato do que a gente já falou, de várias pessoas tratarem a depressão de uma forma totalmente diferente.
Exatamente.
De pessoa pra pessoa.
Eu até falo que a série não é sobre suicídio, mas eu acho que só eu entendi isso. Não, de verdade, porque quando você... Uma coisa seria se eles fossem construindo, não crescendo, até chegar um momento em que ela suicida e ninguém soubesse que ela ia se matar. A gente já começa a série sabendo que ela se matou. Quando eu dou o play e eu vejo ela falando, oi, meu nome é Hannah Baker e é a história da minha vida, ou melhor, sobre como a minha vida terminou. É a primeira frase da série. Pra mim, eu já assumo aquilo ali como, isso é meu ponto de partida, eu vou descobrir como ela chegou nisso.
Não é
até onde ela vai chegar. O suicídio estar ali é porque você segue uma linha cronológica que eles mostram o suicídio. Mas não é sobre suicídio, a série é sobre depressão, drogas, alcolismo, estupro, sobre abusos,
dos mais variados tipos, bullying.
A série é sobre todos os temas satélites, na verdade.
Entendi, eu concordo. O que ele tá querendo dizer é que, tipo assim, o suicídio não é a força motriz da história. O suicídio é a consequência da história.
Sim.
Entendeu?
Uhum. É mais ou menos onde ela chegou. Mas não, os assuntos todos que estão ali envolvidos são a temática da série.
Faz sentido. E acho que isso, inclusive, é mais a série do que o próprio suicídio.
Sim,
de fato. Uma parada que a gente acabou não citando, e citou meio que só de passagem, é que a escola da Hannah, ela não tem ideia de como lidar com isso, né? Então, uma parada que eu acho que essa série também levanta de muito interessante é como que as escolas podem melhorar o seu atendimento aos estudantes que precisam de ajuda nesse sentido.
Uhum.
Eu não sei vocês.
Mas, desculpa interromper, mas no início da série até mostra a escola de alguma forma tentando conscientizar os alunos, né?
É, mas precisou acontecer alguma coisa.
É, pois é, precisou acontecer pra...
A escola claramente não reconhece que existe bullying dentro dela.
Sim.
Tá muito claro a série toda. Eu acho muito forte isso, inclusive, e como algumas pessoas até querem tentar descobrir, detectar o bullying e tratar, outras simplesmente esquecem. Tem uma cena de uma discussão entre dois alunos no estacionamento da escola. A pessoa que deveria estar preocupada com o que aconteceu pergunta assim pra outra: mas vem cá, eles brigaram dentro da escola ou do lado de fora? E aí falam: ah, foi no estacionamento. E ela: ah, então foi do lado de fora, não é responsabilidade nossa. Então quer dizer, tipo, as coisas acontecem ali dentro. A origem de todas as discussões, todos os conflitos, é o ambiente escolar. E a escola, ela, simplesmente por ter acontecido fora dos muros dela, ela não quer se responsabilizar.
Tem também aquela cena que o diretor e o Porter vão pro banheiro, que como o...
Tá todo pichado.
É, que tá todo pichado. Como o banheiro dos professores e do diretor não é o mesmo banheiro dos alunos, eles nunca tinham visto, sabe, aquelas pichações do banheiro.
Eles ficam meio tipo, ah, é assim que eles pensam? É, é assim.
É, e a questão que, eu não sei se vocês já tiveram isso nas escolas, mas eu nunca tive nada falando sobre prevenção de suicídio em nenhuma escola.
Não. Eu também não.
E nem em faculdade.
Não.
Também. Então, tipo, é uma parada que a gente aqui no Brasil, a gente... É tão bizarro que a gente nem tem noção do que, de quão é...
Quão frequente.
Quão frequente é, porque aqui não tem nenhuma base pra isso.
Eu sinceramente acho que não falar sobre...
É pior.
Ajuda as pessoas a enxergarem isso como uma opção, porque, tipo, a pessoa que tá depressiva, ao contrário do que muita gente pensa, ela não quer ser centro das atenções. Ela quer ter uma vida normal. E aí, assim, se ela puder pensar, cara, eu sou um nada mesmo, eu vou, sabe, tipo, me suicidar, e nem noticiado isso vai ser, vou botar fim no meu sofrimento e tal, sabe? E as pessoas acabam comentando muitas vezes essas coisas, como, na verdade, a pessoa tá se privando de uma...
Ajuda, de poder receber
de
potencialmente
ajuda. De uma ajuda e de viver a vida em todo seu potencial, como ela pode ser, sabe? Não negativa. Sim.
É, e aqui no caso da série, a própria Hannah, ela tenta fazer isso. Ela, quando ela vai em direção ao conselheiro da escola, ela fala: preciso de ajuda, eu tô passando por um problema difícil, eu tô pensando em me matar e tal. E ele fala: ah, mas isso é passageiro, isso não vai ficar assim, vai ficar tudo bem. E dá dois tapinhas nas costas dela.
Uhum.
Que é, foi o que a gente falou, é o que, tudo que você não deve falar pra uma pessoa nessa situação. Você basicamente tá confirmando que ela não é importante. Saca? Pra ela, na cabeça da pessoa, você confirmar: não sou importante, não se importa comigo. E ou pior, isso é culpa minha.
Inclusive, eu não queria nem fazer mais parênteses, que a gente tá muito extenso já, mas preciso fazer. Que eu vi um texto essa semana na internet que fala justamente sobre isso, assim. Eu não vou ler o texto, que é muito grande. Mas é uma escritora, até daqui de Niterói, que ela fala o seguinte: que uma das coisas que mais dá raiva...
Aqui de Niterói não, a gente é de São Gonçalo.
É São Gonçalo, tá? Melhor
quando
que Niterói.
Quando digo aqui de Niterói, quer dizer que é da nossa região, gente. Calma.
Ah, tá bom. Niterói é safado,
né? Deixa
eu ver. Eu sou Papa Goiaba.
Mas...
Nossa região não, nossa região é São Gonçalo também.
Aqui é São Gonçalo de raiz, mano.
Vocês entenderam.
São Gonçalo no coração.
Além poça. Mas que ela fala que uma das coisas que mais dá raiva nela é quando ela tá com algum problema e alguém chega pra ela e fala assim: não, não liga não, a vida é assim mesmo e tal.
Caralho, isso é muito...
Cara, a vida é assim mesmo é exatamente o que você não deve dizer pra alguém que tá passando por um problema, porque a pessoa quer enxergar que existe um pra onde ir, que existe um muro pra você transpassar e chegar, sair dessa situação.
Quando você fala que a vida é assim mesmo, vai ficar tudo bem, a pessoa não vê saída, porque ela acha que não vai ficar tudo bem, e que não tem como chegar, porque a vida não é assim.
O que você tá dizendo pra pessoa, na verdade, é: olha, as coisas são assim mesmo,
exatamente.
Eu convivo com isso, você que tem que aprender a conviver também. Como se a pessoa não estivesse tentando conviver, sabe?
Ou a pessoa pode entender como se fosse culpa dela, o que é pior ainda.
É.
Ela se culpabiliza por: pô, será que eu tô realmente fazendo isso?
Então, assim, nunca digam pra ninguém que a vida é assim mesmo. A vida não é assim mesmo, sofrer não é normal.
A questão toda é que quando você tem um caso de depressão próximo, o que, que as pessoas que não, nunca lidaram com isso pensam? Isso é frescura. Quando você não tem a empatia de você entender que a pessoa está passando um sofrimento real e ponto, mesmo que pra você não pareça nada demais, você não consegue chegar próximo de tentar ajudar. Porque se você não consegue, sim, não digo sentir igual, mas que você não consegue entender que ele está sofrendo, você não vai conseguir ajudar. Não
sim.
Tem como. Porque você nunca vai conseguir nem entender o que ela está passando. Pra você sempre vai ser uma parada menor. Então, a questão toda nesses casos é que a empatia é muito importante. A questão de você ter uma empatia com o que a pessoa está passando, ou pelo menos tentar entender o que ela está passando, é a melhor coisa para uma pessoa nessa situação, porque ela vai ter alguém para conversar. Mesmo que você não consiga resolver os problemas, essa pessoa vai se sentir menos sozinha. Que isso nessas situações é uma das piores coisas possíveis. Quando você está em depressão, normalmente as coisas que você sente são você está sozinho e que não tem saída. E cara, isso é das coisas mais opressoras que existe no mundo.
Sim.
É horrível ficar nessa situação. Você, tipo, passa tanto tempo sem você saber o que é lidar com outras coisas, que quando você finalmente consegue sair um pouquinho, a melhora é absurda. É absurda. É impressionante a diferença quando você está completamente mergulhado na depressão e quando você consegue sair um pouquinho. É um salto impressionante a diferença. E mesmo que você não tenha nem evoluído tanto, esses pequenos avanços são as coisas principais do tratamento da depressão. São pequenos avanços. Quando você começa a conseguir pequenas... não pequenos prazeres, mas as pequenas vitórias, assim, que começam a ajudar. Então, esses lugares, em alguns lugares que ajudam muito isso, que é, por exemplo, o CVV, que tem um telenúmero, sei lá, que é tem um canal pra falar com ele.
Telenúmero?
Porque
português de Portugal.
Eu ia falar teleatendimento e eu cortei a frase da metade. Eles têm um atendimento por telefone que você pode ligar quando estiver nessas situações, que ajuda pra caramba. Que é muito bom pra quem tá nesse tipo de coisa, porque você tá falando com alguém que normalmente já passou por isso, saca? Então é muito importante. Fala aí o que você fala, mano.
Então, se você tá passando por uma situação dessas, a primeira coisa é... não deixe de buscar ajuda. Por mais que pareça que tudo que você vai falar vai soar ridículo aos ouvidos do outro, nada no momento de depressão é mais importante que você sair da depressão. Acho que pensar isso é o primeiro passo para qualquer mudança.
E assim, não pense que você é um estorvo. Muita gente pensa que eu tô sendo um estorvo para as pessoas porque eu sou incapaz ou algo do gênero. Não pensa nisso. Na verdade, você tá sendo forte pra caramba procurando ajuda. Porque você começa a perceber que você não consegue ganhar todas as lutas sozinho.
Uhum.
E isso é uma demonstração de que você é forte pra caramba psicologicamente, saca? Então, quando você consegue perceber que você precisa de ajuda com os seus problemas, é um sinal de que você tá amadurecendo psicologicamente falando, entende? Então, não deixe de procurar ajuda porque você acha que você vai ser um estorvo ou algo do gênero, saca? É importante.
Então, os acessos do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, são... 141, que é um telefone que você pode buscar atendimento 24 horas por dia. Você também pode conversar com eles através do Skype. E aí o Skype você vai encontrar o endereço na página deles, que é o www.cvv.org.br. Lá tem um chat e também tem o caminho para você acessá-los através do Skype. O CVV tem 72 postos pelo Brasil. Então, assim, eu sei que às vezes é muito difícil você buscar alguém para falar presencialmente, mas também é um caminho para quem, enfim, tiver alguma dificuldade para o contato virtual. E se você não sofre de depressão, de nenhum desses problemas que a gente citou durante o podcast, mas consegue identificar que tem amigos, parentes, filhos, enfim, que passam por esse problema, conversa, dá atenção. Acho que o principal é dar atenção.
Dê apoio.
Não sei nem se conversar. Acho que buscar conversa é sempre importante, claro, mas nem sempre vai ser bem-vinda essa conversa.
Dê apoio.
Mas dê apoio, escute. Porque
dê apoio.
O mínimo que você possa fazer, e a série mostra muito isso,
já ajuda muito.
Pode ser o suficiente para que a pessoa não chegue a
um
extremo.
Em determinados momentos da série, um simples... você tá precisando de alguma coisa? Você tá querendo, tem alguma coisa acontecendo com você? Já melhorou, já resolvia muito da situação.
Sim. Sim, bem melhor do que falar que é passageiro, do que acontece.
E aí vai o maior spoiler de todos, que o Clay não estaria entre as razões se ele tivesse dado atenção pra Hannah.
Exatamente.
Então acho que é a grande moral da série, na verdade. Então é isso?
Só fazer uma pergunta? Posso?
Manda mesmo.
Vocês acham que vai ter uma segunda temporada? Vocês acham que a Hannah vai gravar outro podcast?
A Hannah não vai voltar, mas vai ter um gancho no final que é...
Vai voltar?
Não, a Hannah não vai voltar.
Tá.
A Hannah não vai voltar, mas a série vai continuar com um gancho pra outra coisa que é... Eu acho, pelo final que mostrou um final com uma caixa cheia de armas de um maluco. Eu acho que vai falar...
Pode falar, a gente já deu uma
spoiler. Então, eu tô falando, uma caixa de armas de maluco. Eu tô falando o nome dele, o cara que tira na foto.
O Tyler.
Ele mostra aí uma caixa com ele cheia de armas. E eu acho que o próximo, a próxima temporada vai ser algo em torno de Columbine.
Nossa, puta que... Caralho.
Sério. Oh. Eu acho que o gancho é bem claro, na minha opinião.
Olha.
Ele, inclusive, a frase final dele é: eu vou resolver a situação. E mostra um bagulho cheio de armas.
Não sei o que pensar, só sei o que sentir.
Nunca é demais lembrar que perguntar a uma pessoa sobre o risco de suicídio, sobre a vontade de terminar com a própria vida, ela não aumenta a chance do suicídio acontecer. Ela pode, inclusive, ser uma atitude de acolhida em diversos casos, onde a pessoa encontra ali um espaço para falar sobre as suas dores, a sua angústia. Isso é importante, particularmente para os profissionais de educação e de saúde, que muitas vezes encontram-se despreparados e com medo até de perguntar sobre isso. Na maioria das vezes, um potencial suicida, ele vai encontrar ali um espaço para compartilhar o seu desespero. Para finalizar, eu gostaria de agradecer por esse espaço na construção desse podcast, um tema de tanta relevância, que a gente possa falar cada vez mais sobre isso e poder prevenir e ajudar tantas outras vidas. Fica aqui o convite com essa série, considerando tudo, todas as questões que ela traz, as discussões que aparecem, que a gente não deixa ela passar. Fica o convite para pensar as relações escolares, os modos de formar e de intervir que temos construído. Fica o convite para pensar a nossa ausência nos espaços, a nossa falta de acolhida e de olhar para o outro e a sua história, tudo que ele carrega. Fica o convite para pensar os nossos relacionamentos, a educação, a juventude e a vida que vale a pena ser vivida. Obrigada. And then I can't tell myself what the hell I'm supposed to do. And then I can't tell myself not to ride along with you.
Então, essa semana eu vou indicar um livro barra filme.
Você não vai falar onde a gente tá agora, não? Porque agora estamos no blog das indicações, vamos indicar o que a gente tá consumindo e tal. Não, já chegamos direto. Sara, é Saramago, sem ponta. Sem ponta e vírgula. Vamos lá.
É uma da caralho.
Vai lá, Marlon.
Então, a gente tá no bloco de indicações, né? Que vocês nunca ouviram, imagina. A gente quase não faz isso.
Não, mas...
Ué, mas o formato não, mas, é, realmente, não pode perder o formato.
Vai lá.
É todo mundo contra mim nessa porra. Tá todo mundo contra o Marlon hoje.
Você ficou contra a gente na hora de falar do roteiro.
Eu tenho razão, desculpa.
Ah, entendi.
Ah, tá bom, desculpa. Valeu, gente. Pode querer essa semana só com o Marlon.
Mantém sua razão, então,
mas
e fala que a gente
voltando,
tá no
bloco. Voltando ao bloco de indicações, essa semana eu vou indicar um livro barra filme que chama As Vantagens de Ser Invisível, que é um livro que eu, tipo, devorei quando eu li a primeira
não
vez.
Não,
Eu tenho. É muito bom, porque ele, apesar de inclusive ter suicídio também como temática, muito lá no fundo, mas tem, ele apresenta uma visão mais, um pouco mais otimista, sabe? Ele é bem mais leve do que a série, bem mais leve. E eu acho que surte efeitos talvez tão forte quanto, porque ele é... Eu acho que ele consegue mostrar a prevenção. É, ele consegue mostrar um lado talvez mais preventivo. Ele tem olhares bem otimistas e isso pode ser importante para algumas pessoas. Mas o livro conta a história do Charlie, que é um adolescente que perdeu o melhor amigo, que se suicidou. Só que o Charlie, ele tem autismo. E ele resolve contar pra um destinatário que não é designado. E que no caso é a gente, no caso do livro, e no filme isso já fica um pouco mais diluído. Ele resolve contar um pouco sobre a rotina dele. Então o livro se passa em cartas que o Charlie escreve pra essa pessoa que no livro somos nós. E o Charlie vai relatar um dia a dia dele e você vai descobrindo quanto esse cenário do high school americano é conturbado, complicado. É, ele tem referências bem próximas de 13 Reasons Why em relação à trilha sonora. A música é muito presente, inclusive uma música que é a Sleep do Smiths tá nos dois, tanto na série quanto no filme. Enfim, é um livro do Stephen Chbosky, que é um escritor que eu gosto muito e tá envolvido também no roteiro do filme, assim como o Jay Asher do 13 Reasons Why escreveu e também tá envolvido no roteiro da série.
É pra você não ficar totalmente chateado depois que você termina de assistir a série, né? Aí você vai assistir o filme.
Aí você assiste, não tá assim, menos pior. É, eu não recomendo ver em sequência, não. Dá um tempinho, dá um dia de diferença.
Aham. Digere.
Digere. É, eu acho que é importante a reflexão que a série gera. Uhum. E é importante a reflexão que o filme gera também. É isso.
Ah.
Sou eu? Beleza. Vou indicar um CD que saiu ontem. Foi ontem?
Anteontem.
Saiu anteontem, inclusive já tá fazendo um burburinho maneiro entre a galera que curte rap. Se você curte rap, com certeza você já deve ter escutado. É o CD novo do Kendrick Lamar, que é o Damn. É Damn? É o Damn, né? É o Damn, é um CD muito, muito bom, até porque, né, do Kendrick. Sendo que eu vou ser honesto, eu esperava mais, assim. Porque depois de tipo, Pimp a Butterfly, eu tava esperando uma coisa tipo 11 de 10, sabe qual é?
Tipo, uou.
É, tipo, meu Deus! Aí assim, é bom, eu não tô falando que é ruim, de forma nenhuma.
Como dizia na internet, caiu o cu da bunda.
De forma nenhuma, não tô falando que é ruim, mas aí na hora que quando eu vi, eu fiquei tipo, beleza. É bom, é isso aí.
É aceitável.
Ok. Mas assim, realmente é muito bom, tem umas participações muito legais. Tem a participação do U2 até, cara, no álbum.
Puta!
E é bacana. E é aquele estilo dele de sempre, né? Pega vários samples de jazz, de soul e tá lá misturando tudo.
Kendrick Lamar, se você ouviu no Assustum Podcast, seria a headliner do meu dia de Rock in Rio, se eu pudesse escolher um dia de Rock in Rio.
Segue. É importante, né?
Realmente.
Tem que enaltecer, né?
A minha indicação, ela vai muito com o que o Rodrigo tá falando. Se você quer saber o que o Rodrigo tá falando aí, se a música é boa ou não, vai no canal do YouTube chamado The Needle Drop, que é um canal de review de discos e músicas.
Brasileiro?
Não. De discos e músicas de um americano chamado Anthony Fantano.
Tô com uma cara de decepção. Né?
Anthony Fantano. E ele basicamente faz resenhas de discos de hip hop, rap, rock, pop e músicas experimentais, de acordo com ele mesmo.
Beleza, então. E já que o Marlon quer um canal brasileiro que faça resenha sobre discos de rap, vai no canal do Ronald Rios, que já foi um entrevistador do CQC, que ele tem um canal no YouTube sobre rap.
Ele faz isso.
Sim. E, inclusive, ele entende bem de rap.
Ele ia indicar um Minuto Índico Collector, mas, tipo, tudo bem.
Não.
Agora vamos assinar o canal do Ronald Rios.
Sim, o Ronald Rios, ele entende bem de rap e ele já fez, inclusive, ele já fez a análise da música do Kendrick, também, a Humble. Lá, e, cara, é muito legal. Ele tem um quadro lá que se chama Rap Crew.
Ganhou a chance de provar que ele não é idiota.
Inclusive, ele tem um podcast também sobre.
Enfim, esse canal que eu falei, o Needle Drop, ele é de um cara chamado Anthony Fantano, que ele faz as resenhas de vários discos que são mais indies, mais menos conhecidos, mas também fazem dos álbuns grandes. Ele fez do Pimp a Butterfly, ele já soltou ontem do review do novo álbum do Kendrick Lamar. Então, ele é um cara que as resenhas dele são muito boas. Ele aborda a parte técnica e a parte também sonora da música, como que ela é e tal. E ele é um cara muito engraçado, as edições dele são edições muito cruas, então ele é um cara que... Ele meio que delira no que ele tá falando, tipo, das reações dele são muito físicas. Ele meio que balança assim os braços, ele é um cara muito engraçado. E o que ele fala, e o canal dele é um canal bem grande lá, ele tem uma cacetada de visualização e tal, ele ganhou o prêmio da MTV e tal. Então vale a pena pra caralho, só que tá em inglês. Tem legendas em português, mas tá em inglês o que ele fala. É The Needle Drop o canal e é muito foda. É isso? Temos um podcast?
Temos um podcast, inclusive um podcast grande.
Bem grande. Pra caralho hoje.
Sim.
É verdade. Mas o assunto é importante, tem que ser debatido mesmo e...
Por favor.
E é isso aí. Então até semana que vem, galera, e é isso aí. Um abraço.
Valeu.
Até.